vocês. Você sabe o que isso quer dizer? Que há 100 episódios hoje é dia de galinha viajante, Samuca. Aê! Pela centésima vez, eu e Samuca, Samuca e eu, estamos aqui para mostrar para vocês como que se dança o baianão. Tô usando. O que é o galinha... o que é o galinha viajante agora? São 100 episódios... Samuca, what
são
the
100
actual
episódios.
Funk?
Leon, what Leon, the actual não funk, é um episódio, bro. Leon. Não são dois episódios, não. Não são três episódios.
Não são quatro episódios.
Não são cinco episódios.
Muitos meses depois...
São 100 episódios.
São 100 freaking fucking fodendo episódios do Galinha Viajante. Samuca, aê, sensacional demais, cara. Palmas.
Maravilhoso.
Sim, pessoal, eu não tô acreditando. Eu achei que a gente fosse parar no 5 falando real pra você.
Pô, mas o 5 foi bom, cara. O 5 foi do Zed Spire. Bom
episódio. Foi. Se parasse ali também já tava ótimo também, né, cara?
É verdade.
Vitória do caralho, tá, já era.
Mas não vitória. Paramos.
Não paramos. Estamos aqui.
E tem tanto conteúdo já nessa merda desse podcast.
Opa, grande merda.
Que a gente pensou o seguinte: bom, pro 100, por que não fazer uma coletânea dos momentos mais memoráveis e mais, enfim, engraçados e legais aí, uhum, que a gente já fez na vida desse podcast inteiro.
Exatamente.
A gente fez uma seleção com critérios de eu gostei desse e eu também, então entra. Esse é o
sim,
critério.
Sim, sim. O nosso critério foi bem explícito, né, Samuca?
Completamente empírico.
Sim, foi simplesmente falar assim, parece bom.
Esse vai, esse não vai.
Aham, uhum, né? Parece bom.
Fizemos aí o trabalho homérico de ouvir todo o Galinha do começo até o final de novo.
Sim, um homérico trabalho.
Muito,
Samuca,
muito triste.
Você que é o homem dos aços, você tem a quantidade de horas disso aí, cara?
200 e... Eu tenho aqui, peraí um momento. Vou abrir um arquivo aqui, vamos lá. Arquivo
lá,
aqui
favor,
pra abrir aqui. Atenção,
obrigado.
Atenção.
Peraí, olha só.
Atenção. Olha só, olha até o episódio 96, aniversário.
96.
A gente tinha público... Então, fora exclusivos,
é
194 horas e meia.
Cento e o quê? Não.
Aí, de lá pra cá, então, pega aí FF16, são 3 horinhas e meia, mais aí uma e meia do Mario Kart, um pouquinho mais do que isso, mas que não resta mais 2 horas. Passou de 200 horas de áudio pro nosso público aí.
Cara, 200 horas de áudio é áudio para um caralho que a gente
é
teve aqui.
Um caralho.
E voltar... Nesse episódio 100 pra você trazer os melhores bobentos do Galinha Viajante, olha só.
Esse EP tem então duas funções, uhum. Você ouvinte que acompanha desde o episódio 1, 2, 3, lá no comecinho.
Sim.
Vai relembrar então aqui momentos divertidos, momentos legais, momentos da hora que a gente imaginou
bacaninha,
que fosse.
Bacaninha.
E você que não conhece o Galinha ainda, que caiu aqui de paraquedas porque um amiguinho seu falou, ouve isso aqui, você vai ver aqui um pouquinho de como a gente trabalha nesse podcast.
É.
Então, sem mais enrolações, não. Bora pra abertura aí pela centésima vez.
Pela centésima vez, Gilgamesh! Vai daí, meu filho.
Hoje no tocorro é por isso que eu estou aqui. Ouve isso aqui, né? Pi!
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante.
Vamos começar aqui já com o momento quinta série desse episódio, que é muito forte no Galinha. Começando com, pra mim, pelo menos, o momento mais quinta série. Porque assim, quinta série, Leon, é o seguinte, quinta série é aquela piada que tá fora do momento, totalmente nada a ver com o momento, e que pega no contrapé.
Você não tem opção a não se rir dessa merda, sabe? Você vai,
você tem que parar o que tá falando e falar assim, ó, não, mano, okay, depois
não,
ri.
Não,
e eu acho que resume bem é isso aí, porque eu te peguei no contrapé pra caralho nessa piada.
Cara, sim, é um negócio mais imbecil de todos os tempos. Eu não tenho muito o que falar, não. Só roda um momento aí, vai.
Vamos lá, Mega Man X, episódio 27 do Galinha.
É como se o jogador fosse o Dr. Ken ali na hora, abrindo a cápsula do Ken? Mega Man X, cara. É, ele mesmo. E aí, ele fala, X é o primeiro de uma nova geração de robôs que contém uma característica inovadora.
O órgão pênis.
Sim. Desculpa. Pensar, sentir. É, o Zero é o primeiro que tem peitos, né? Que a armadura dele tem duas bolas verdes, que são os peitinhos do Zero.
Mas o Zero tem baús. Chest.
She a great chest ahead.
Amazing,
então vamos lá.
Chest ahead.
Olha, Samuka, Mega Man X foi um momento épico também, mas eu acho que tem um outro azulzinho que foi um momento muito... Na verdade, não é nem azul, né? Que ele é vermelho. Na verdade, protagonizou um dos maiores momentos aqui, que o Júlio, que gravou esse episódio com a gente, quebrou a gente totalmente.
Muito.
De uma maneira inesperada, falando da biologia bizarra das equidnas lá no episódio 34 do Sonic, cara. Ouve só essa porra aí. Assim, tem vários detalhes de design do Knuckles, né? Por exemplo, ele tem a cauda maior que a do Sonic. O Sonic tem cauda, mas
tem
é
um pequenininho. Rabão, então.
Ele tem um rabão, ele é um gótico rabudo. Não, gótico... Deixa pra lá, eu ia falar do Shadow, mas não tá na hora ainda não.
Sonic and gótico rabudo.
Gótico rabudo.
Ele tem um rabão e tem uma piroca sinistra.
Caralho.
Assim...
É o Uganda, não, não, Knuckles, porra.
Não, eu não sei se todo mundo aqui em algum momento pesquisou. Todo mundo aqui em algum momento pesquisou o Karankija porque não sabia o que, que era. Eventualmente, você acaba descobrindo que o pênis da Equidna tem quatro cabeças.
Oi? Não, peraí.
É sério.
A Equidna tem o pênis dela é o Tiamat? Que porra é essa? Como assim, bicho?
Isso aí.
Não, eu tô em choque. Peraí, esse episódio tá muito cabeça explodindo, cara. Não pode ser. Não, vou ver agora aqui. Peraí, Equidnas pênis. Vou buscar aqui agora no Google aqui, alvivaço.
O meu diafragma tá doendo de tanto.
Alvivaço aqui. Caralho, que isso? Ô, Camila, vem cá um pouquinho. Chega aí, olha só.
É assustador. Como é que é o pênis de um assustador.
É que é tipo um.
Samuca, não tira isso na edição, por favor.
Espinho aqui, né? O pinto daqui já tem quatro cabeças, que porra é essa? Uma pergunta importante aqui no, da Camila, faz aqui no microfone aqui, a pergunta da Camila é importante. Faz aqui,
não,
faz
pode,
aqui.
Pode fazer.
Mas e a fêmea? Tem quatro vaginas?
Vamos procurar aqui agora. Vamos lá. Equidnas vagina. Vamos lá.
Eu vou ficar muito chocado se tiver.
Não tem foto disso, tem foto do pênis. Mas tem fotos aqui, porra, essa foto do ovário da Equidna?
Não, gente, esse programa já tá escalando pra outro lado. Vamos voltar. Vamos voltar.
Foi mal, galera.
Sino urogenital, ok.
Vamos voltar aqui.
Não, aqui é biologia, então, Léo. Pelo amor de Deus, não, é conhecimento aqui. Que é conhecimento.
O Knuckles, olha só. Tem uma coisa do Knuckles.
Quatro pintos. Não, quatro cabeças, desculpa. É um pinto só, perdão.
Peraí que eu tenho que parar pra respirar com meu diafragma tá doendo real.
Você, ouvinte, agora não busca no Google Equidnas pênis. Não busque isso no Google. Tá avisado.
Ok, gente, então vamos lá.
Não, peraí aqui, ó, Leon, aqui, ó. Livescience.com. Scientists unravel the mystery of Equidnas bizarre four-headed penis. Vamos lá.
Vamos lá.
Aí a manchete é maravilhosa. It's one of nature's weirdest wangs. Ok.
Ok, justo.
Ok.
É uma das pirocas mais esquisitas da natureza. Justo.
Vamos lá. Descobriram um mistério por trás da cabeça, quatro cabeças de pau da Equidna, né? Criando um modelo 3D avançadíssimo do órgão. Tô aqui lendo a matéria
em breve,
aqui.
Dildos.
Tô aqui lendo a matéria aqui do livescience.com, tá?
Dildos de Equidna.
Um dos grandes mistérios é o pênis da Equidna, que tem quatro cabeças separadas, ou glandes. Beleza. Se isso não fosse estranho o suficiente... Somente duas cabeças ficam eretas.
Caralho.
E a Equidna pode alternar quais ela usa. Não, pera aí.
Amor, isso nunca aconteceu antes. Só duas ficavam assim, agora tem três.
Caralho.
Será que quando a Equidna toma Viagra, ele fica com as quatro cabeças eretas?
Pô, interessante. Puta que pariu. Não, cara, não pode ser.
É uma questão válida.
Não pode ser isso, cara, não pode ser isso. Que animal, gente, é esse, cara?
Gente, pelo amor de Deus,
vamos voltar. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo?
Vamos voltar pro programa. Vamos, me ajuda aqui.
Cara, e assim, eu não sei qual é a tara que tem em videogames aí por bichos com design bizarro, mas a gente. Leon. A gente falando de De Diglett e de Cloyster.
Nossa, cara.
Assim, de modo bem específico, nesse áudio aqui. A tua reação quando tu consegue ali realizar a razão pro Diglett não sair do chão... Ao vivaço no episódio, é muito boa. É muito boa.
Muito bom, vamos
episódio
lá.
73, Pokémon aí, Red, Blue e Yellow. Cara, que áudio maravilhoso. Designs bizarros da geração 1. Não é à toa que surgiu a lenda, o mito aí do Dugtrio e do Diglett.
Que são os caras fortão demais da Terra.
Eu acho que no Pokémon, eu não sei se é o de 64... Que na Dex fala que o Dugtrio e o Diglett tem cabeça fora da Terra e ninguém sabe o tamanho do corpo abaixo da Terra. A Pokédex fala isso em alguma geração aí, sei lá, whatever. Então, porra, pra mim, o Diglett e o Dugtrio, quando eu joguei Pokémon pela primeira vez, eu pensei, ah, são minhoquinhas, beleza, ok. Aí me falam isso na porra da Dex e eu fico assim, peraí, aí não dá.
Não, eles são minhoconas, porra. Qual que é o problema?
Ué, não sei, porque, porra, minhoca tem cabeça?
Tem, ué.
Tem, ué, não?
Não, a minhoca tem uma ponta em outra ponta, a minhoca. Não tem cabeça, a minhoca.
Tem, ué.
Minhoca tem ponta, não tem cabeça.
É, aqui, ó, Pokémon Stadium. Sua cabeça, sua cabeça sai pra fora, sai mais ou menos 8 polegadas pra fora do chão. No entanto, seu tamanho real ainda é um mistério nos dias de hoje.
Olha aí.
Esse é o Diglett, né? Aí
como que ninguém pegou e puxou essa merda do chão até hoje?
Deve ser porque não... ele deve ter ombro, né?
Exatamente, meu ponto é esse. Se fosse ombro, uma minhoca,
pode ser, porra.
Se fosse uma minhoca, ia sair fácil, alguém ia saber. Não, peraí, ele mede tanto, puxa e vê. Né? Tentou, não saiu, é porque tem ombro. Comprovado aqui pela ciência que tem ombro essa porra.
Eu tô imaginando aqui o do Trio, a Lola, que tem peruquinha.
Lembrando do Pokémon Buceta aí, que é o Cloyster. Também é pra falar. Tem que lembrar, porque tem que lembrar. Cara, é importante.
Cara, é uma concha, cara. Qual que é o problema de ser uma concha, cara?
Não, concha não tem o clitóris.
Lógico que tem, cara.
Cara, que tipo de concha eu tô encontrando por aí? Caralho.
Lá no episódio 88, senhor Samuel, de Vampire Survivors, eu não aceito até hoje. Não é, cara. Não é. Não é. Eu não aceito. Eu vou... Olha. Cara, não é. Apenas não é. Escuta aí.
Moa, vem cá um pouquinho, por favor. Uma canila aqui pra... Não, peraí. Um momento. Vocês estão em sacanagem comigo aí?
Você não pode induzir a resposta. Você pergunta o que parece, ao invés de falar se parece bolas, tá?
Oiê.
Oiê.
Essa é Camila audiência. Já conhece, né?
Conhece. Toda semana escuta a voz dela, né?
Oi, pessoal. Tudo bom? Prazer. Meu nome é Camila.
Vai, fala aí a frase de todo dia que todo mundo ouve aí.
Começa agora.
Sabia! Esse aqui é o ícone do item do jogo. Que é isso? Não tô dando na tua cabeça, sério.
Isso é o quê? É a imagem do quê?
É de um jogo, é tipo, é um item de um jogo. Que tu pega no jogo, é tipo uma arma de um jogo.
Que porra é essa?
Pois é, isso eu te pergunto. Porque eu digo que é uma coisa.
Eu acho que a minha mente é muito...
Eles falam que é outra.
Ah, não, não, não! Não pode ser, não.
Minha mente é muito perturbada.
Não,
o que é isso aí, então?
Camila, fala. Ai, caralho.
Par de bolas.
Oh, não!
Não, mano. Não,
chega,
não,
eu quero encerrar
não,
esse programa, essa boca, não.
Ou uma bunda.
Ou uma bunda. Diz o jogo que é alho.
Quê? Não pode.
Nem fudendo isso é alho.
Porque tem um crack ali no meio.
Exatamente, que é tipo o meio das duas bolas, é isso. E quem usa isso aqui no jogo é um velhote, tá? A bola tá meio caída ainda por cima.
Que horrível.
Pois é.
Alho
é
a costura do meu saco.
Vampire, você jogou? Vampire Survival naquele dia, lembra? Jogou um pouquinho isso aqui. Aquele que só se move e vai tudo morrendo ao mesmo tempo sozinho, assim, na tela.
De computador?
Isso.
Isso tem nesse jogo?
Tem as bolas, aham. Uh-huh. Isso aí.
Que horrível.
Caralho. Enfim, obrigado pela contribuição inestimável. Leandro comentou agora há pouco do Sonic, né? Episódio que a gente falou das equidnas. E eu, na minha cabeça, a gente tem aí uma dupla de episódios do caos, o máximo do caos do Galinha.
Sim.
Que é o do Sonic junto com o do Crash, EP 54. A capa mais...
Sim, cara...
That is fuck.
Desculpa, mas é a minha favorita. Tem várias thumbs fodas, sabe?
Tem, audiência, tem muita capa foda, isso aí.
A thumb do Crash,
esse
cara.
Esse é um episódio, cara, que começou assim... A gente começou falando biologia séria, a gente chamou, inclusive, aqui participar o Mario nesse micro-áudio aí.
Sim.
E depois, obviamente, a conversa descambou pra um canto muito esquisito.
Obrigado,
que é totalmente quinta série. Ouve aí.
Uau! Uau! Estamos aqui hoje pra falar de Crash Bandicoot. Pra você não sabe, um bandicoot nada mais é do que um cachorrinho do mato.
Ah, pra mim, por muitos anos, eu achei que Bandicoot era o Crash e é isso.
É, não, Bandicoot...
Eu achei que fosse nome e sobrenome, isso aí, Crash Bandicoot.
Eu falei errado, Bandicoot não é um cachorro, ele é um rato. É um marsupial onívoro. Um marsupial onívoro, é...
Mentira, sim, mentira, que sim. Ele só come pêssego.
O Umpa Fruit, não é pêssego.
Veja bem. Isso é verdade, é verdade.
Não, é uma, todo mundo concorda que é pêssego. Não,
pêssego começar vermelho e terminar verde, eu nunca vi.
Ah, peraí, eu vou pedir aqui um áudio pro nosso amigo Mário aqui do NPC Genérico, que é biólogo, né? Pra botar aqui na gravação agora o que é um bandicoot. Vai, Mário.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação
Galinha Viajante.
Apesar de ser muito parecido com uma raposa, Crash Bandicoot na realidade é um marsupial, um grupo de mamíferos caracterizados principalmente pela presença de uma bolsa ou marsúpio localizado na região ventral das fêmeas. Dentre os marsupiais mais conhecidos estão os cangurus e os coalas, e aqui no Brasil nós temos como representante os gambás. O Crash pertenceria a uma ordem de marsupiais conhecidas como Paramelemorphos, na qual inclui animais chamados de bandicoot, que são roedores de pequeno a médio porte, nativos na região da Austrália, Tasmânia e Nova Guiné.
Telecurso 2000.
Espero que ele só tenha um pênis.
As coisas da Austrália costumam ter pênis a mais, né?
É, então. Não, porque o bandicoot é um animal com 5 pênis e 4 mamilos.
Caralho, Crash. Tô legal, não.
O modo que o pavão se mostra pra fêmea, que é abrindo assim a cauda, né, as várias penas, é que ele abre os 5 pênis, né, na forma de um leque e faz um chafariz como aqueles de Las Vegas, assim, na frente dos cassinos.
Este podcast já está banido em 28 países.
Você sabe que tem aquela dancinha clássica dele fazendo a sarrada, né, que é um bandicoot.
É verdade.
O bandicoot é um animal bem sexual.
Crash inventou a sarrada? Essa é uma pergunta importante.
É uma pergunta importantíssima, né? E aproveitando os agradecimentos, tá? Aproveitando os agradecimentos, quero agradecer ao senhor Matheus Bruce por essa pérola que a gente usa até hoje fora do Galinha Viajante, tá? A gente fala essa merda até hoje, que foi lá no episódio 39 de Jedi Fallen Order, e que a gente, obviamente, começou a se referir ao cu. Não vou fazer cerimônias aqui, não. Só lá, ao
cu. Orifício rugoso.
Orifício rugoso pelo nome de um planeta lá. 39, Jedi Fallen Order. Escuta aí só o que o Bruce falou.
Eu não sei qual é a parada que o jogo tem de videogame aí, mas algumas coisas a gente vê em jogo direto e é só aceita, né?
Certo.
Se algum dos senhores aqui, ou eu aqui, por exemplo, né, arrastasse o ânus por um negócio de ferro ali, todo fudido, velho, com tétano...
Eu vou te interromper. Nesse episódio, a gente vai referir ao orifício rugoso como bogano.
Se você
ralasse o seu bogano.
Isso. Digamos que você passe o bogano por aquela nave, né? Que tá com a asa quebrada, certo? O seu bogano chegar no final daquele negócio vermelhinho. Mas sangrando.
E apareceu aquela porta que o Qui-Gon Jinn abre com um sabre de luz no episódio 1, né, mano? Que ele vai derretendo.
Pra fechar aqui o bloco quinta série, Leon, a gente tem que comentar.
Eu já tô rindo aqui porque.
Digimon World 2 e 3, episódio 7 e meia do Galinha. Quando a gente cunhou ali o Cunemon
do episódio. Nossa, cara.
Maravilhoso e a quinta série habita demais nesse podcast.
Nunca mais eu desrespeitei a Fadinha Rosa.
Maravilhoso.
Inclusive, eu faço questão de ter Pixmon no meu time como se é pra mostrar respeito e admiração.
Ah, a gente te bate tão forte que você foge com o cu na mão, né?
Cara, é o que sobrou dele.
Foge com o Cunemon.
Com o Cunemon. O Cunemon, aliás, que bem lembrado, que ele tinha um método de pra você adquirir próprio, né? Que você tinha que ir numa...
Você tinha que tomar um susto no jogo.
Você tava lá no Cunemon Bad e aí você tinha que dormir com o seu Digimon em training lá pra ele virar.
Eita,
o Cunemon.
Como é que é? Negócio aí?
É, tinha um lugarzinho lá onde você encontrava vários Cunemons, né? Selvagem mesmo, pra você enfrentar.
Todo mundo com o Cunemon. Todo naquele lugar.
Meu Deus. E aí, quando você dormia nesse lugarzinho ali da floresta...
Essa não pode deixar cair o Sabonetemon.
Meu Deus. Caralho, velho. Difícil, hein? Difícil. Complicado. Aí você evoluía pro Cunemon lá. Olha, Samuca... Zoeira e quinta série é muito forte nesse programa, a gente sabe disso.
Muito, muito.
Mas tem uma coisa que o senhor primordialmente é responsável, é por fazer aberturas topzeira da Bahia nesse podcast, cara.
É, não, rapaz... vou ser aqui humilde aqui, é foda mesmo. Eu sou bom nisso aí.
Ok, beleza, então. Show de bola. Show de bola, então. Valeu, gente, nesse episódio. Não, mas olha só, realmente, a gente tem aqui... O nosso top 5 aberturas foda do Galinha. É esse que tá escrito aqui no roteiro, tá? Vocês estão vendo? Top 5 aberturas isso. Foda. Então, tempo, a concordância correta aqui. Do correto. Galinha Viajante.
Number 5. Episódio 78.
Você sabe o que isso quer dizer? Que hoje é dia de bronze. Digo, galinha viajante.
Number 4. Episódio 83.
Olha esse Nintendo que trouxe dos Estados Unidos pra você ver. É novinho. É um CD. Está Satanás na capa. Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que é que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sabe o que está escrito aqui atrás? Sente-se e relaxa-te. Deixe as legiões te possuir. E você descobrirá os secretos daqueles que foram antes que você ao inferno e como chegar lá. O diabo não está brincando contigo!
Oxe, que tapaia!
Inferno.
Deus. A mesma piada aqui no Voz do Hades que eu ouvi de novo hoje.
Hoje é que tá do inferno.
Agora foi.
É.
Number 3. Episódio 56.
Oxe, que tapaia desse?
Meu Deus do céu.
E você sabe o que isso quer dizer? Que hoje é dia de galinha viajante.
Number 2. Episódio 98.
É de carro, né? E tem que passar a marcha.
Hoje é quinta faia!
Hoje é dia de galinha viajante!
É isso aí, ó. E hoje é quinta faia, você sabe o que isso quer dizer, que hoje é dia de galinha viajante.
Number 1. Episódio 84.
Oh, ready for this?
Yeah, I'll give it all I've got. Oh, let's show them what we've got.
Everyone, with me.
Just for you. No holding back. No time to waste.
Oh,
it's time for a beatdown. Ultra charge.
You're mine. Now let's have some fun.
I ship you to fire.
It's showtime.
Sabe o que quer dizer que hoje é dia de galinha viajante?
Leon, eu vou puxar aqui um episódio antigo nosso, 05.
Nossa, 05.
De Slade Spire, no qual foi cunhado um dos momentos e uma das manias, das tradições do Galinha mais maravilhosas, que é o Leon fora de contexto.
Opa!
A audiência que já ouviu aí várias vezes. Essa frase aqui
é revoltante. o quanto que esse cara é gostoso.
Nem desconfia se não ouviu esse episódio, que o contexto não era nada a ver com isso.
Não, é apenas o Samuca sendo um grande filho da puta. É isso aí.
É, entendeu? Isso. E aí nascia a minha pasta aqui no PC que eu tenho, o Leon Fora de Contexto, com vários, dezenas de áudios do Leon, totalmente fora de contexto, pra usar no momento mais imbecil do mundo.
Caralhão verde bonito. Que é um tipo de inteligência, é normal você não ter. Pênis alienígena, Samuca. Eu sabo tudo, eu sou um sabão.
E, cara, a fonte tá aqui. Audiência, ouve aí.
Pra causar dano em boss, ele é sofrido, meus amigos. Porque tem certos bosses que eles vão te dar uma quebrada de perna. E você não vai saber o que, que tu vai fazer mais. Principalmente não é nem um boss, um inimigo comum que é aquela cobra do ato 2 que te dá confusion. Enfim, é revoltante o quanto que esse cara é gostoso e tiltante de jogar ao mesmo tempo. E ó, esse momento, pra vocês terem uma ideia, ele reaparece diversas vezes no Galinha Viajante. Mas eu acho que esse momento aqui, Samuca, no episódio 83 de Diablo, olha só, rolou, eu acho que uma das maiores trabalhos de edição da sua parte, não tem como dizer isso a não ser dessa forma, cara. Que é o funk de Tristan, cara. Que é um dos momentos mais lembrados do Galinha. Acho que todo mundo fala com a gente. A pessoa, caralho, o funk de Tristan ficou muito bom. Fala com o Samuco, enfim. E tem um momento aí do revoltante aí, né? Que
ele entra,
tipo, do absoluto Neida no funk.
Tem tanta abertura do episódio, que agora eu também tocou no top 4 aqui anterior, uh-huh, no bloco anterior, quando revoltante. Puta, misturei muita coisa aí, botei numa batedeira e saiu isso aí, audiência.
Ou. Cava aí que eu vou te dar poder.
O diálogo é esse, tá, audiência?
É, exatamente. Ou.
Esse é o diálogo.
Se tu achar minha pedra, irmão, caralho, eu vou te dar bola de fogo, velho, na moral mesmo. Ou. E se você levantar os outros igual esqueleto?
Cara, mano, o diálogo dele era muito melhor. O diálogo dele era assim: ou, sou eu bola de fogo e o calor tá de matar.
Literalmente.
Vai ser na igreja de Tristan que uma magia eu vou te ensinar.
Meu Deus do céu.
É, um negócio assim, o diálogo.
Vai
dele.
Me enterrar na terra? Não, não, ressuscitar.
Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na igreja de Tristan que uma magia eu vou te ensinar.
Vai me enterrar na terra? Não, não, ressuscitar. Vai me enterrar na terra? Não, não, ressuscitar.
Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha.
Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que é que diz aqui atrás?
É revoltante o quanto que esse cara é gostoso. Esse cara é gostoso, gostoso, gostoso.
Olha esse Nintendo, tendo. É novinho.
Gostoso.
How is hell?
Gostoso.
How is hell? How is hell? O diabo não está brincando contigo.
Leon, acho que uma qualidade muito grande minha. Hoje eu tô deixando aqui de lado a humildade.
Tá? Eu tô percebendo.
São os trocadilhos muito mais do que eu faço. O trocadilho é minha arma secreta do Galinha.
É verdade.
E eu acho que eu liguei a Uzi de trocadilhos nesse dia aqui. Do episódio Tony Hawk e Need for Speed, 78.
Isso me pega demais, cara. Isso me pega demais.
Assim, eu comecei... Eu não vou nem falar aqui, audiência, ouve essa merda aqui, pelo amor de Deus.
Eu gostava muito do Lancer, né? O Lancer é um carro que eu gosto muito, muito. Eu gosto, tipo, desde a época do Gran Turismo, né? Porque ele é um carro antigo no Japão. Já lança no Japão há muito tempo e ele veio recentemente.
Já Lancer.
Lancer ou uma piada melhor aí?
Isso, exatamente. E Eclipse a minha.
Caralho.
Não perca seu foco.
Nossa. Caralho, Samuca, deixa eu falar, pelo amor de Deus.
Você não pode dodge the question.
Meu Deus do céu.
É, eu lembro que eu gostava de um Hyundai, mano. Não lembro o nome do carro, você quer dar Hyundai. HB20.
É o Tiburo.
aquele com três portas. É aquela porra lá?
Veloster?
Veloster.
É,
Veloster.
No Underground 1, foi o primeiro jogo de corrida mundialmente, né, que teve um carro coreano, que é o Hyundai Tiburon, o Need for Speed Underground 1. E era um carrinho bacana de correr no Underground, tá? O Tiburon.
Mas
era...
tu vê esse carro aí aberto na rua, Leon? Centra?
Não, Samuca, não. Não, 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 não,
não. Não me mata, Leon. por favor. Leon, não fique bravo, Leon. Leon, não fique punto, Leon. Nessa eu marquei um gol. Mas, Leon, veja por esse prisma. Pô, desculpa aí se eu fui mó bizarro. O Leon não conhece a cura pra essa mania que eu tenho de trocadilho. O Leon fica muito entre a cruz e a espada nesse programa. Pô, eu listei aqui 208 trocadilhos sobre carro. Pô, eu tenho aqui 308 trocadilhos sobre carros. Pô, eu salvei aqui numa lista 408 também. Aí, Leon, quer que eu te escorte pro hospital? Why don't you shut
up? Outro momento que ele é referenciado diversas vezes, eu tenho certeza que muita gente que entra no Galinha Viajante assim, do nadão, do absoluto Neida, e ouve o Samuga falando, e beijos também pro Leon, que, né, não sabia que o Sonic é azul por causa da SEGA. Porque eu realmente não sabia, cara. Eu fico muito revoltante. É revoltante essa porra, velho.
É revoltante quanto o Sonic é azul por causa da SEGA.
Exatamente. E foi nesse episódio que surgiu o meme, que até hoje ele é proferido em grupos e eu sou zoado abertamente por causa disso. Então, por favor, continua me zoando por causa disso aí, ó. No episódio 34 do Sonic, a gente já falou dele antes, que eu descobri que o Sonic é azul por causa da SEGA. Ouve aí. Esse é o grande Sonic. Vamos falar um pouquinho da origem do Sonic.
Uhum.
Né? E essa escolha de design, que assim, é uma das coisas mais misteriosas pra mim, que é, por que caralho usa um porco espinho e por que azul?
Então, vamos lá.
Aí, porco espinho não, ouriço.
Ouriço, desculpa, é. Desculpa. Agora, não, agora
Sonic assim, the Porcupine.
Júlio, você qual que é a diferença assim, prática entre um ouriço e um porco espinho, você sabe? Eu não sei.
Eu não faço a mínima ideia, assim, porque assim...
Eu sei qual que é, eu sei qual que é.
Você sabe?
Um é o Sonic ou não é o Sonic.
Ótimo, é isso, muito obrigado. Perfeito. Perfeito, é isso aí. Muito bom. Muito bom, mas por que azul?
Porque a SEGA é azul.
Caralho, é, eu nunca tinha pensado nisso.
Cara, mentira, sério?
Sério?
Não pode ser.
Meu mundo caiu, Samuca. Puta, eu não tô zoando, velho, eu juro.
Não pode ser. Acabou aqui o podcast. Audiência, obrigado pela audiência aí, então.
Valeu, gente, boa noite.
Valeu, boa noite aí, é nóis.
Eu tô em completo choque, cara. Eu nunca tinha
ele era o mascote da SEGA, cara. Ele tinha que ser caralho, da cor da...
Como assim?
Sim, tudo bem, eu sabia que era o mascote, mas a cor azul pra mim era tipo, ah, porra, vamos botar uma cor chamativa. Verde, né? Azul, beleza. Era.
Ei, assim, você sabe que assim, o logo da Nintendo é vermelho e o Mario é vermelho, né?
Caralho, cara, eu tô em choque.
E, Leon, eu não dou ponto sem nó aqui nesse roteiro de hoje.
Não, não dá.
Então, esse áudio seguinte e o próximo tem referências, inclusive, ao Sonic ser azul. E esse próximo, Mario Kart 98, o áudio mais recente que a gente colocou aqui hoje nessa nossa coletânea.
Uhum.
É uma mistureba de piada imbecil aqui que a gente tá fazendo.
É apenas uma mistureba.
Cara, é que assim, quando junta o pessoal do Now Recording lá, cara, o negócio é muito louco. Aqui nesse caso, tá o Lulu do Magela e o Marcelo do Multipop. E eu e tu aqui, cara, que conversa de maluco, irmão. Ouve isso aqui.
Não, mas é verdade. Apesar de eu ser uma grande viúva da SEGA, é verdade.
Você é uma mas puta é... paga da SEGA.
Eu não sou pago. Pelo contrário, é gratuito. Isso. Ela deu meu corpo.
Isso que é o pior.
Sem um centavinho. Eu que dei dinheiro pra ela me usar, cara. Você não tá entendendo.
É uma puta ao contrário, então. É, porra,
exatamente.
Pelo menos um.
É a puta reversa.
Exatamente.
Tá, um sobre puta.
Ativo.
Um sobre piada puta. Matemática.
Baixou. A SEGA baixou duas manas azul e deu um counter. No...
Counter spell. Você, não. Você vai ser minha puta mesmo. E é isso. E eu não vou te pagar, não.
Toma esse
counter spell. Tanto que a SEGA é azul, por quê? Por causa da mana azul do Magic.
Exatamente.
E o Sonic é azul por causa da SEGA, não sei se você
exatamente.
Sabe.
Exatamente.
Mas enfim.
E quem joga de azul é filho da puta. Aê, oi.
Eita. Samuca, aproveitando que você já deu um breve call desse momento aqui, eu também queria falar, cara, que tem uma coisa recorrente que a gente faz aqui, que é a gente queria muito ver certos pitches de reunião.
Sim, eu penso muito nisso.
É, a gente pensa muito nisso, uma piada que eu e Samuca a gente faz direto aqui no Galinha Viajante. Bom, você que tá chegando depois de ouvir todos os outros 99 episódios, já deve ter ouvido isso várias vezes. Mas agora no 38 de Marvel vs. Capcom, que eu acho que é uma das piadas de pitch mais icônica que a gente tem aqui no Galinha, ouve aí.
Cara, eu falo essas coisas, mano. Eu queria estar na reunião.
Você é uma mosquinha,
queria,
né?
Queria muito ver como, mano, é que é o pitch, queria, nessa reunião de pitch desses caras
queria,
aí.
Eu queria ver a conversa, porque eles iam estar falando em japonês, primeira história, ia ser divertido, mas... Mano...
Quando os tiros venham um Fanta Laranja...
então... O Carnificina, a gente coloca um Venom Laranja. É tipo, ninguém falou não, tipo... por que que ninguém falou não, sabe? Tipo, como que ninguém levantou a voz? 15 pra
pessoas na mesa com gravata, né? Terno. Vai ter o carnificina, mas vai ser laranja.
Porque
todo mundo.
O Venom original azulado já era uma realidade, né? No Spider-Man de PS1 lá, ele também era azulado. Então não foi um choque ver isso
então
agora.
É por isso,
Venom
é laranja, cor eu posso do azul, né? Como azul e da SEGA, que nem o Sonic irão. Um abraço. É.
Ai, Samuca, não, cara.
Ai, Deus.
Leon, um episódio, acho que icônico demais do Galinha, o Chrono Trigger, 47.
Uhum.
Esse episódio aí, acho que dividiu muito o nosso programa, porque pô, é um episódio que até hoje eu acho ele maravilhoso, nota 10, assim.
É.
Em tudo, em roteiro, em gravação, em edição, ficou muito, muito bom de ouvir.
Sim.
E tem um momento muito bom que tu tava falando muito sério sobre a Luca.
Sim, sim.
Análise foda, porra, o significado da profissão dela e do fogo e tal, sei lá o quê.
Sim.
E eu tive um momento ali de QI 200.
Sim.
Que eu fiz uma ligação muito aleatória. Sim. Que é isso, cara? Puta merda. Ouve aí, audiência.
E sabe o que é o mais legal? É que justamente o fogo é uma simbologia para avanço tecnológico, cara. Porque sim, o ser humano só se tornou o que o ser humano é porque ele aprendeu a dominar o fogo, né? Foi o grande momento em que a gente começou a avançar enquanto espécie no planeta. Né? Então faz essa ligação com o fato dela ser uma inventora que tá sempre trazendo... Né? Ela é engenhoqueira, não vou chamar de inventora, porque sempre dá merda, né? Sempre explode, sempre acontece alguma coisa. Né? Sempre, né? Deixa a mãe paraplégica, essas coisas da vida aí.
Mas quando dá certo, dá certo, né?
Mas quando dá certo, quando dá certo.
Funciona,
você não vê.
Funciona.
Você vê o gato.
Chamou a pobre coitada de gambiarreira, cara.
É gambiarreira mesmo, é engenhoqueira.
É isso aí,
gambiarreira. E ela só teve duas coisas que deu certo: a pistola dela e o gato. Falo mesmo.
Pô, ela reviveu o robô, cara, pelo amor de Deus.
Mas aí ela não foi não, o robô.
Mas ela fez funcionar.
Não, ela fez funcionar, mas ela não inventou o robô. Então...
Mas inventou e ele funcionou.
Ela inventou o gato e deu certo. O meu argumento segue
então
o mesmo.
Ela hoje em dia, no Rio de Janeiro, ia ganhar um dinheiro, bicho. Pistola e gato, olha aí, ó. Pistola. Luca Miliciana, puta que o pariu.
Luca Miliciana, mais real
não,
que a realidade.
Não, cara, não. É ela usa fogo que requer gás pra funcionar. Então,
exatamente.
Pistola,
exatamente.
Gato e gás. É a milícia.
É a milícia.
Luca inventou, sei lá, TV a cabo também na época de 1000 AD? Não sei.
Deve ter. Lá no Morro do Milênio. Tu conhece o Morro do Milênio?
Isso, Morro do Milênio.
O Morro do Milênio, pô. Lá na cidade de Truce. Se liga aí que a Luca é brava, hein? E além das aleatoriedades e aberturas, o Galinha Viajante é conhecido pelos seus momentos musicais. Essa é a verdade.
É, porque eu toco piano desde a vida inteira e gosto muito de música. Você também curte muito e canta, sim, inclusive. Sim, então a gente tem momentos musicais aí pra caramba.
Sim.
Tanto musicais editados como o funk de Tristan, que tocou agora há pouco agora no bloco passado.
Exatamente, você ouviu.
Quanto momentos de cantoria aleatória pra caralho. Que a gente... Não planeja. Audiência, nada que tá aqui é planejado pela gente. No episódio, essa merda sai, acontece.
Sim.
Isso então que é bizarro.
E agora vocês vão ouvir o nosso top 3 momentos do Galinha cantando.
ouve aí. Top 3.
Como a gente disse, vamos falar de Guitarreiro 1, 2 e 3. E vamos tentar desviar do processo aí, né, de tomar strike. Também que vai ser difícil esse episódio.
Não, fudeu. Eu não vou nem tentar, irmão.
Esse é o grande desafio da criação de conteúdo de Guitarreiro, viu,
eu
gente?
Eu vou colocar as músicas na edição aí, se alguém processar, processou. Fazer o quê? É a vida.
Ah, é o DMCA, né? Verdade. DMCA. Vou te processar por DMCA. Vamos lá.
Exatamente.
Cara, pelo amor de Deus, você vai ter que editar aqui só o som de DMCA agora e boa sorte.
Tomar
o
seu dinheiro todo, DMCA. Os seus views são meus, DMCA. É isso aí. Top 2.
Vamos falar de Alma Gêmea versão JRPG. É isso aí.
Meu Deus do céu.
Estraguei o jogo pra vocês.
As metades. Da laranja, dois amantes, dois irmãos,
duas forças que se atraem,
sonho lindo de viver.
É isso aí.
Tô morrendo de vontade de fuder.
Alô, oi. Alô. Alô. Top 1.
Já fica.
Leon,
já fica,
com certeza. Leon,
com certeza.
Vamos ficar cantando, pedir pro Samuca terminar aí, só pra ele sentir como é que é a pressão.
Tá, vamos lá então. É, vamos lá. Samuca, faz o encerramento aí. Um, dois, três e...
Folk, temos que pegar.
Querida audiência, muito obrigado pela presença aí. Quero dizer que Pokémon
juntos temos que defender.
Pokémon, temos que pegar. Eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon, temos que pegar. Temos que pegar Pokémon.
Já zoamos, já falamos muita groselha, mas o Galinha não é só zoeira, né, Samuca? A gente tem uns momentos aqui que às vezes eu me surpreendo, falando assim, muito honestamente com você.
Eu não, a gente é foda.
Hoje acabou, não, foda-se, né? A gente é muito foda no
país.
Três
dígitos, cara, nos episódios,
vai,
cara.
Vai tomar no cu, pô. Vai tomar no cu, mas né? Agora falando sério, aproveitando aqui o momento, a gente também consegue fazer umas análises bem legais de vez em quando, né? No meio desse caos de confusão e zoeira, a gente puxa umas pérolas maravilhosas, que quando a gente tava separando aqui, são coisas que eu peguei pra ouvir de novo e fiquei chocado com a gente, com o nível da qualidade da gente separando.
É que o ouvinte acha que a gente, de repente, fala assim, ah, episódio sobre Chrono Trigger. Beleza, liga lá a gravação e foda-se. A gente estuda, irmão.
Ah, é verdade.
A gente faz roteiro, a gente joga de novo o jogo sempre. Uhum. A gente tenta trazer coisas diferentes e tenta fazer o máximo pra valorizar o jogo foda que a gente tá falando aqui.
E sim.
A gente acha que assim, pô, não dá pra fazer episódio de um jogo tão bom e ficar o episódio meia boca. A gente quer fazer justiça à qualidade que o jogo tem e o que ele traz de temas, tudo isso.
É verdade, é verdade. É
então,
verdade.
No que a gente é mais forte, a gente gosta muito de ir a fundo, começar, trazer referências e tal. E o Leon tem que falar que ele é uma pessoa maravilhosa pra conseguir ligar mitologias e conceitos aí de tudo que é cultura do mundo com coisas em jogos, cara. E quando ele falou do Magus aqui no Chrono Trigger, eu fiquei só ouvindo a aula, irmão. Ouvi a audiência.
O que eu quero chamar a atenção é pra forma como o Magus ele é construído, assim, visualmente. É, a gente brincou com o lance da foice e tal, mas vocês estão ligados que foice é uma simbologia muito presente com símbolos do tempo. Saturno, que era o deus da colheita e do tempo, né? O pai tempo na mitologia, ele usava foice também. Então foice é um símbolo de tempo muito forte, que significa o fim dele, né?
Nossa, eu não conhecia nem um pouco, Leon. Obrigado mesmo.
E essa aí, olha que legal. O Magus, ele tá querendo ser o fim do tempo do Lavos, que é o fim do tempo de tudo. Olha só que implicação maluca. E o nome do Janus, né? O Janus é o nome do Magus, enquanto ele não era o Magus. Janus é o nome de um deus romano também, que é o deus dos portões e das passagens. Olha só que bacana. Uma coisa que a gente pega muito nesse jogo é isso, né? Portões e passagens no tempo. Olha só que coisa curiosa.
Audiência, não é, acho que, mistério nenhum pra quem conhece a gente, Leon e eu, que a gente curte muito Persona, a série no geral.
O que entregou? Foram 5 horas e meia de episódio?
Será que? É, até ali o mais longo tinha 3 horas, aí do nada tem 5 horas de episódio. Por que será?
É, por que será, né?
Por que será?
Uhum.
Mas aqui é um jogo muito baseado em mitologia.
Sim, bastante.
Muito baseado em personagens muito bem construídos.
Sim.
A gente gosta
sim.
muito de histórias que tem bons personagens, não só uma história boa com um personagem, de repente, né, sem muita graça. Aqui não, aqui em Persona, toda a série Persona e SMT tem aí bons personagens.
Sim, 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 sim.
E o Persona 5 Royal é um jogo que pra gente é muito querido, muito amado. E a gente procurou trazer algumas coisas legais no episódio. Acho que ficou um episódio muito legal.
Sim.
E esse aqui foi um que eu tive dificuldade pra caramba de separar um momento só curto. Porque muitas vezes a gente fala algumas coisas que se estendem pro todo episódio. A gente vai falando com calma, explicando as coisas. Mas a gente resumiu, acho que muito bem aqui, Leon.
Uhum.
O que a gente acha que é diferente no Persona 5 em relação ao 4 e o 3.
Sim.
Como ele trata o assunto de mitologia, de ficção. Como ele traz ali personagens nos Personas, né? Que são não mais, sei lá, deuses, mas sim vêm da literatura. E como isso se liga bem na narrativa do jogo, acho que é bem da hora que a gente fez ali.
É.
E ficou bem, bem legal. Todo episódio é maravilhoso, na minha opinião, aqui. Foi um acerto muito grande nosso, mas esse trechinho aqui mostra bem, eu acho.
Então, escuta aí, audiência. Não é como se todas as sombras, né, a nossa sombra, o conceito psicológico, fosse algo inerentemente mal. É apenas coisas que a gente oculta, você entendeu? São coisas que a gente faz de tudo pra ocultar através de uma máscara, que é o Persona.
Uhum.
Né? Tanto é que o jogo, ele deixa claro que sombras e Persona são a mesma coisa, só que Persona é de alguém que se aceitou. Sombra é alguém que não aceitou o que ela é ainda.
Isso aí.
Tanto é pois que é. Quando você, dentro do jogo, arranca aquela máscara das sombras que estão dentro do palácio, né? Ou você atropela elas com
isso.
O Morgana Forgão, elas se transformam em alguma coisa da cognição humana. E aqui são as lendas, deuses, né? Em sua maioria, porque dos personagens não são mais isso. Contrariando a série, finalmente, Samuka.
Sim.
Até o Persona 3 era tudo mitologia romana e grega, né? Especialmente no 2, mas 3 bastante, né? Porque tem Io, tem
Orfeu, também, tipo, também egípcia, Tanato, né?
Né? Não, eu digo assim, eu digo os personagens principais.
Ah, tá,
dos,
tá, okay,
dos personagens. Okay. São sempre deuses de mitologias, tá, assim, sim, muito verdade, conhecidas. O 4, ele entra com a coisa do Japão. Izanagi, Tsukuyomi, sim, aquelas, né? É, Susanoo, enfim. E aqui, ele fala assim, foda-se. E mete um Arsene Lupin pro...
Literatura, cara, muito foda, muito foda.
Mete um Arsene Lupin pro Joker.
Porque, cara, assim... olha só, né? Como simbolizar melhor a liberdade da humanidade do que ficção que a gente cria?
Brother, você tá
muito
entendendo?
Muito foda isso, muito foda.
Muito foda. Também não é novidade pra ninguém que o Samuka é um músico incrível, um cara que tem um conhecimento musical absurdo, absurdo, você já deve ter ouvido em todos os outros episódios. Vão ter mais momentos nesse episódio aqui, mas esse momento do Hades, Samuka, que vem agora, do episódio 21 do Hades, que você explica sobre ali o tema do jogo, contando a história do jogo pra você, tipo, já te dando um spoiler do jogo, aquilo explodiu minha cabeça tanto que eu não tava pronto pra isso na gravação, e eu lembro que no roteiro você só falou que ia falar disso, mas não falou exatamente o quê. Nossos roteiros geralmente são separados em pontos que vamos abordar, mas não em detalhes, sim, do que a gente vai falar ali na hora. E aqui, na hora que tu falou isso na gravação, eu lembro que no dia da gravação minha cabeça explodiu tanto, tanto, que eu acho que um dos momentos, é um dos meus momentos favoritos do Galinha Viajante, assim, tranquilamente. Eu adoro esse tipo de análise semiótica de música, né? Quando a música faz esse trabalho mais explorativo, vamos dizer assim. E, cara, isso aqui não tem erro. Pra mim, é o puro ouro do Galinha Viajante, o puro ouro do senhor Samuel Reauras também. Aí fiz a piada com Auras. Quem pegou, pegou.
Olha
quem
aí.
Não pegou, vai
tomar
no couro. Solta aí o bloco aí, ó. Solta aí, ó. 21, Hades, tema musical. Vai lá.
O da hora é que toda a história do Hades tá contada em 5 segundos de música. Porque a música, ela começa com uma subidinha suave, né? Ela vai... que representa os agreus subindo, né, pra fugir do inferno, pra superfície. E aí vem a descida. Que representa a tua morte, que te leva de volta, né, pro fundo do inferno. Então tu vai subindo e logo depois tu cai e volta. Isso é a história, Samuka, do jogo. Tá ali contada na música.
Samuka.
É foda demais, cara.
Me engravida, Samuka.
É, isso foi foda. Eu vou ligar ele no... Vou ligar ele só pra ouvir a tela de título aqui. Pera aí.
Complete a frase, audiência. Obrigado. Quem tá ligado, tá ligado. Curte, velho, Elden Ring. A gente curte um pouquinho esse jogo. Tanto que tem 4 episódios dessa desgraça nesse podcast.
Apenas.
E o EP mais ouvido da história desse podcast é o 36, Elden Ring Parte 1. Que a gente fala um pouquinho do jogo na primeira metade do jogo, basicamente. De Limgrave até lá no meio do jogo ali, mais ou menos.
Isso.
E tem um pedaço desse episódio aí que a gente tá comentando, né, o Tyr, o Bruce e eu, como esse jogo é tão legal de explorar. E é um conceitinho tão simples no papel, mas que muito pouco jogo faz. Tem tanto jogo de mundo aberto aí que a gente conhece que tu explora meia hora e fala, ah, cansei, sabe, deu por hoje.
Alô, Ubisoft.
Elden Ring, velho, quando eu lançou, eu não conseguia parar de jogar.
Eu não consigo até hoje, Samuka, esse que é o problema.
Exatamente, cara. Eu comecei a jogar agora há pouco esses dias, eu só conheço o jogo inteiro, eu joguei inteiro ele, porra.
Sim.
Cada canto eu explorei. E eu comecei a jogar um pouquinho e pensei, vou meia horinha aqui. E fiquei horas, irmão.
Sim.
Porque tu explora e tem uma razão pra ser assim tão bom. Audiência, escuta aí. Eu acho que a gente fala muito do Zelda, né, Bafo do Selvagem aí, como, porra, o jogo que não só na época aí foi melhor do que qualquer jogo de mundo aberto na época que já tinha existido, mas também agora que inspirou pra caralho esse Elden Ring. E eu acho que os dois jogos, o Zelda e esse, eles têm como alguma coisa que poucos jogos têm, cara, que é recompensar o jogador por qualquer exploração que ele faz. E, cara, Elden Ring, eu fui atrás disso aí, eu olhei isso aí, tem 377 armas diferentes.
Cara, tá. É muita coisa, mano.
É muita arma, bicho, muita arma. Grande parte com skill única, com visual único, com alguma coisa especial que só ela faz. É, bicho, tem muita coisa foda. E tu acha em todo canto, cara. Então, assim, ó, qualquer ruína que tu achou ali, que tu acha algum boss aleatório, tu vai dropar uma arma legal. Isso que é foda, porque tu explora o jogo inteiro e tu sabe que tu vai encontrar uma coisa legal, uma arma diferente, alguma coisa que vai te fazer aquele tempo que tu gastou pra explorar aquela área valer a pena.
Vamos dar uma quebrada na seriedade agora, senhor Samuca, pra falar dos meus episódios. Acho que ambos... todo ano, né? Todo ano tem um.
Sim.
E eu acho que eles são sempre meus favoritos, porque é o momento em que a gente tira o freio do carro, joga o freio de mão pela janela e fala,
foda-se. Cara, o Galinha Awards, audiência, episódio 19 e 66 até agora.
Aham.
E vai ter também esse ano de novo, inclusive, com certeza. Vai com ser sempre certeza. O penúltimo do ano. Toda
sempre,
vida.
Sempre, sempre.
E a gente dá prêmios por os jogos do ano.
Sim.
Só que não é só isso, porque não é só composto de prêmios no Galinha Awards.
Não.
Tem que
não.
ter categorias interessantes.
Sim.
E momentos memoráveis, né?
Exatamente. E eu acho que um desses momentos memoráveis, né, é uma coisa que a gente tá falando desde o começo do Galinha, a gente enche o saco, a gente vai conseguir. Presta atenção.
Vai.
Ouvinte,
vai.
Top 5 Momentos Galinhas Awards Marvelous, que vem agora, é... o nosso momento de World Premiere, que a gente teve lá no Galinha, lá no Galinha 2022, no Awards 2022, que foi a gente revelando a participação do Gaveta num programa de Witcher 3. Ele só não sabe disso ainda.
Isso. Alô, Gaveta. Olha seus e-mails.
Olha seus e-mails, Gaveta. Escuta aí, ouvinte. Em 2023.
Caralho, repete a música.
Meu Deus.
Mesa, que jogo é esse, Mesa? Vamos lá.
Nossa, mano, eu não faço ideia.
The Witcher 3, bruxão, no Galinha Viajante com Gaveta. Só não sabe que
Gaveta,
não,
veja seu e-mail.
Veja seu e-mail, Gaveta.
Ele só não sabe ainda, né?
Ele só não sabe ainda.
Mas vai acontecer.
Eu namoro aquela guria, mas ela não sabe, né?
Agora.
Ele só não sabe ainda. Ele
vai
só
rolar.
Não sabe ainda.
Vai rolar.
Gaveta, olha seus e-mails.
É. Ah, sim.
Você que nos ouve aí, conhece alguém? Que conhece alguém que conhece o Gaveta? Né? Leva esse
salário
aí.
Ele vai vir interpretar o carpeado de novo. Eu estava lá e de repente.
Isso. Ele ficou preso no punção pugmático.
Ouvinte querido, não vou nem falar muito agora aqui, tá? Nascia aqui, no EP 19, o termo cu de velho. Apenas isso. Ouve aí. É isso.
É o hype do ano que chama Prêmio Ovo Ainda no Toba da Galinha. Essa é uma categoria que, independente de quem entrasse esse ano, não tinha como ganhar. Por isso a gente só indicou um jogo, que é
isso.
Elden Ring, e também Cu de Velho,
Elden Ring, não é isso aí.
Cu de Velho.
Meu Deus.
Caralho, que merda é essa?
Cara,
eu acho, Samuca, assim, sem falsa modéstia, tá? De todas as piadas que eu já fiz no Galinha Viajante, essa que eu fiz, acho que foi o melhor timing de todos os tempos de piada.
Cara,
O Culpa quebrando com isso no meio da gravação foi tão genuíno, cara. É muito bom. Escuta aí, ó. Top 3, a gente falando do jogo de esporte. A próxima categoria do Galinha Awards 2021 é... Jogo de Esporte. E os indicados são... E o vencedor é... Próxima categoria, Samuca!
Tem que falar.
Maravilhoso demais, cara.
Ninguém aqui pratica esporte também, né? Maravilhoso demais, cara. É o melhor The Game Awards já eleito. Não tem como. Fuck the Oscars, eu só vou seguir isso aqui agora.
Outra tradição nossa no Galinha, Leon, é o momento English Dicks.
Dicas de inglês, pra quem não sabe.
Dicas de inglês, pra quem não conhece, né? Não sabe inglês, audiência. Eu vou ensinar inglês, tá?
Sim.
English quer dizer inglês.
Sim.
E dick quer dizer dica.
Dica,
então, English Dicks, dicas de inglês.
Dicas de inglês, pois é.
Aliás, quando é uma dica muito grande, é um English Big Dick. É uma grande dica de inglês.
Com certeza, isso, sim.
Justamente. Inclusive, cu de velho é uma English Dick.
É uma English Dick, eu acho que é English Dick primordial, né? Eu diria que...
E a gente tem agora, todo ano também, a tradição do Galinha,
Fazer
o momento aí com o top traduções pra português por English Dicks. Então vai aqui, top 2 dos momentos do Galinha Awards aí. O momento English Dicks do Galinha Awards 22.
Agora é minha honra, it's a fucking honor, pra eu apresentar essa categoria, até o Bruce que tá aqui também, que faz parte aí da ala sofrida dos professores de inglês, que é o título traduzido, o melhor título traduzido, tradução não oficial do Galinha Viajante, com oferecimento da English Dicks, que é dicas de inglês.
Dicas de inglês, isso aí.
Meu Deus.
English Dicks, dicas de inglês, vamos lá, os indicados são, Samuca.
Vamos lá.
O Culto da Lambida. Cult of the Lamb.
Maravilhoso, ótimo jogo.
Cu de velho. Elden Ring.
Cu de velho.
Preciso de um balde rápido.
Agora peraí. Queridos participantes. Vamos lá, que jogo é esse?
Nossa, não faço ideia.
Eu sei, eu tô aqui pensando e não consigo
preciso
imaginar.
Preciso de um balde rápido, vamos lá.
Preciso de um balde rápido. Não vou chutar.
Tempo.
Nossa, Need for Speed Unbound.
Isso, boa! Need for Speed Unbound. Preciso de um balde rápido. Eu sou
de inglês.
English Jakes.
English Jakes.
Aham. Agora vem Japanese Jiksu aqui também, olha lá. Treco pro homem.
Treco pro homem.
Isso aí tá fácil.
E Rolas Campeões.
Nossa. Como é que é?
Rolas Campeãs.
Rolas Campeãs.
O Roller Champions, maravilhoso.
Roller Champions.
Rolas e Campeões. O vencedor é Leon.
Quem é o vencedor?
É Bandeja. Stray.
Meu Deus.
Deus é mais a melhor categoria do ano já. Meu Deus.
Já,
do céu.
Essa é. Cara, quando te fala, tem que ter. Esse aqui, o próximo vai ser o prêmio Mara de melhor rola dos videogames. Eu acho que tem um momento que é... Se eu posso dizer que é o momento mais icônico do Galinha, com uma certa tristeza que é esse momento.
Cara, assim... Não vou nem falar o que é. Vamos só tocar aqui o áudio pra audiência. Quem ouve o Galinha Awards deve saber que não rolou até agora, vai estar aqui esse momento. Não tem como. Na audiência, ouve aí o melhor momento, nossa opinião aqui do Leon e minha, dos Galinha Awards.
Essa categoria...
Essa aqui é importante, tá? Melhor simulador de testículos e ou genitália.
Opa!
Eu não quero, eu sou RDR2, né? Os indicados são... Red Dead Redemption 2.
Opa, wow. Olha aí.
Conan Exiles.
Quebrou barreiras, Conan Exiles. Tem que lembrar
disso. Cyberpunk 2077. E Shin Megami Tensei 5.
A grande piroca alienígena, né?
Quem entendeu, entendeu.
A grande piroca alienígena.
Que jogo Mara.
Puta que jogo Mara. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Não, no dia que Mara aumentar e diminuir conforme vai ficando mais frio, aí vocês voltam em Shin Megami Tensei.
Ah, imagina, ele toma um buraco.
Ao vivaço.
Ele toma um buraco.
Mas de fogo nele, ele aumenta.
Imagina, à medida que ele aumenta de level, ele vai aumentando também.
Não, peraí, alguém me vê agora se o mar é fraco a gelo, pelo amor de Deus.
Peraí, que estou indo agora.
Porque aqui. Se for, eu mudo agora a premiação aqui e dou play o prêmio. Foda-se.
Peraí que eu tô chegando lá.
Vamos lá.
Eu tô chegando lá. Calma aí.
Peraí que eu tô chegando lá, é foda, hein?
Calma aí que eu tô chegando lá.
Tá botando, passando gelo aí pra ver o que acontece.
Peraí. Para. Calma. Peraí.
Alvivaço aqui.
Olha lá. Ó. Caralho, Samuca. Ele é fraco contra gelo. Desde
então,
a primeira aparição dele.
Puta que pariu, Shin Megami Tensei 5 é o vencedor. Foda-se, eu vou.
É, só avisando pra quem tá ouvindo a gente, por favor, não pesquisem Mara.
Não pesquisem Mara, não pesquisem. Não
Samuca, pesquisem. Ele treina elétrico, vem.
Eu tô com medo de perguntar qual que é a relação do drenar elétrico e o Mara, cara.
Ih, bicho.
Deixa isso pra lá, é uma outra história. É uma outra história. Boca. Tá bom, não? Tem mais um,
não,
ele,
então? Vamos mais, né? Vamos mais.
Vamos mais um, então. Alegria.
Lembrar
alegria.
Que a audiência aqui, a gente tem um time de elite do Galinha.
Sim.
E um deles é o Bruce. Participa aqui direto do Galinha. Inclusive, tá no top 1 nosso mais ouvido, top 2 também, top 4 também.
Ah, então assim.
Dominando o top 5 nosso aí com 3 dos 5 mais ouvidos. E não é à toa, cara, porque o arrombado, olha o que ele faz, né? Olha só.
Olha só.
No meio do episódio de Elden Ring, parte 2, nosso EP 40. Ele não feliz com uma vez, Leon. Ele por duas vezes se mostra o homem mais sexual mais tarado deste país.
Sim, ele é.
Não é à toa aqui, audiência, se você não percebeu isso ainda, tá? Epi 40.
Ah.
É, vê com atenção a capa do episódio.
Olha
e
aí,
tem assim, e tem
segredos
assim,
galinha viajante.
Tem ali, num lugarzinho pequenininho ali, um Batman que tem uma coisa inovadora, eu diria.
Ok, ok, tá? Ok, é quem, verdade.
Quem ouve galinha entendeu.
Quem pegou, pegou. Quem não pegou...
Vamos lá, ouve isso aqui, audiência, o maravilhoso Bruce aí, em dois momentos, no mesmo episódio.
E a filha da Dondoca, vocês salvaram ela ou deixaram ela se matar?
Eu salvei ela.
Quem é a filha da Dondoca?
Eita!
Eita! Os caras zeram o jogo em dois dias, audiência. É isso aí, ó. Os caras... Puta que pariu.
Eu tinha um objetivo que era virar aqui o senhor da porra toda. Não tinha que salvar menininhas aí. Entendeu? Eu sou uma pessoa com foco.
Não, eu também sou, mas se a gente consegue transar no meio do caminho, é.
Porra. Contra fato, não argumento. Ah, beleza, vamos lá.
A gente nunca sabe, né?
O triste é que não tem armadura dele pra usar. Mas se bem que ele não usa armadura, né?
Eu ia falar, cara, ele usa uma tanga, porra. Você queria a tanga dele?
Ué, eu queria.
Não, cara, ele é bom porque ele é gostoso, por isso. Porra, me tira a tanga. Eu queria tirar a tanga.
É que
aí... Bom, enfim, eu não vou.
Não, também é a tradição do Galinha, outra tradição do Galinha, que quando o Galinha começou, eu já pensei assim, a gente tem que fazer isso todo ano, pelo amor de Deus, é fazer episódios maravilhosos de 1º de abril.
Independente se 1º de abril cai numa quinta fire ou não...
Exatamente.
Ele estará lá.
Exatamente, ele estará lá. E isso começou com o 29, na alta dos joguinhos de criptomoedas, criptojogos.
Sim. Alta essa que durou exatamente um mês depois desse episódio.
Isso. Depois caiu tudo. Todo mundo ficou pobre por causa dessa merda.
Todo mundo tomou no cu.
A gente fez um episódio completo, de uma hora e meia, mais do que isso até.
Sim.
De Axie Infinity.
Axie Infinity, exatamente.
Só que assim como criptojogos, não. É, a alegria acaba antes do que tu espera. Nesse episódio.
Ah, exatamente, exatamente.
Então vai aqui, tá? O episódio completo de Axie Infinity. A parte que tem áudio, pelo menos.
Vamos... Olha só, gente. Olha só. Essa talvez seja uma das fichas técnicas que eu vou fazer com mais gusto. Muito gusto.
Axie Infinity.
Desenvolvido pela...
Foda-se.
E publicado pela...
Foda-se de novo.
Mas, ô Leon. Seguinte. É... Pau no cu em dobro. De quem? De quem?
De todos os criptojogos.
Agora falando a real, né? Eu
quero que vão a merda.
Mas chega, vambora, acabou. E Leon, parênteses, tá? Nesse EP do Axie Infinity, eu não vou dizer aqui, eu vou botar aqui nesse episódio. A audiência vai ter que se virar aí, tá?
Uh-huh.
Mas o resto do episódio não é todo em silêncio.
Tem momentos.
E tem inclusive o momento que eu tô cantando no episódio, não é mentira.
Tem momentos.
Mas enfim, não foi só isso que rolou, meio que também teve esse ano, 1º de abril.
Né, teve o 1º de abril desse ano. E cara, o 1º de abril desse ano, ele é responsável por uma das analogias, comparações, sei lá como é que eu posso dizer isso, que eu nunca pensei que em vida eu fosse fazer.
Nem morte.
Tem a participação de uma pessoa que eu acho que jamais toparia para ter feito essa loucura. E ela topou, que é a Feline, né? Doutoranda. Isso. Em filosofia. E ela topou participar sobre um...
Cara, sobre... assim.
Pera
assim,
isso.
Audiência. Pera assim,
aí.
Não, peraí.
Cara, não.
Audiência.
Ai, cara, não. Eu não...
Ali no começo de março...
Oh, olha só, cara.
Tava eu cagando.
Essa história é verídica, tá?
Verídica.
Isso é verdade.
E eu pensando assim, pô, 1º de abril tá chegando aí, né? Mês que vem é abril. Temos que fazer uma piadinha 1º de abril. Tem que rolar alguma coisa. Eu pensei assim, pô, eu gosto de ironia. Ironia é um negócio que eu gosto muito.
Muito, eu também, adoro. Somos
tem
muito
que fãs. Ter um episódio que a gente ironiza um jogo, tipo, nada a ver, assim, com análise, tipo, mega aprofundada, nada a ver.
Sim.
E é isso que aconteceu aqui. E eu fiquei pensando, pô, qual será o jogo que eu posso escolher pra gente fazer aqui e propor pro Leon? Queria chegar em ti já, Leon. A ideia é pra tu falar assim, ó, caralho, é isso.
É, exatamente.
Aí pensei, tipo, paciência do Windows, campo minado. Mas, pô, isso aí não tem muito o que falar, assim, de muita coisa. Agora, pinball 3D do Windows, irmão, que tem uma lore por trás, entre aspas.
Sim.
E o espaço sim. É uma coisa que a gente pode falar pra caralho e tal. Aí eu pensei assim, pô, vamos falar de filosofia, né? Beleza. Aí falei com o Leon, a audiência. O Leon, obviamente, topou na hora. A gente começou a falar ideias aleatórias. Uhum. Ficou por isso mesmo. No dia seguinte, eu pensei assim, cara, eu conheço professores de filosofia. Eu trabalhei com uma que acho que toparia fazer essa besteira com a gente. Eu falei com ela, ela falou que horas.
Sim.
Eu cheguei no Leon no WhatsApp, Leon, senta. O que foi? O que que houve, pelo amor de Deus? Eu falei, Leon, eu não só convidei como ela aceitou gravar com a gente, uma pessoa de filosofia, doutoranda em filosofia, sobre essa merda. Mano, esse episódio, ele tem muito pouco download. Alô, você ouvinte, não ouviu isso aqui. Tá?
Ouva, pelo amor de Deus.
Vai lá, ouve, pelo amor de Deus. Isso vai ser muito bom.
E
esse momento, Leon, assim, ó, parabéns. Parabéns.
Marx, ele pegou, ele percebeu que toda a teoria, né, da mais-valia ali, a questão do capital, né, veio do pinball.
Sim.
Como assim? Qual é o objetivo primário de todo o pinball? É acumular o quê? Pontos.
Sim.
Pontos, então, aqui é o capital, certo? Ok. Como você acumula pontos no pinball? Você precisa bater com a bolinha nas coisinhas, nos objetivos do jogo. Correto? Então nós temos aí a bolinha, é o quê? É o proletariado, certo? E o que que é, quem são os flippers? Os flippers nada mais são do que o intermédio que a classe burguesa, Samuca, ela utiliza pra controlar, porque a classe burguesa ela não controla diretamente o proletariado. Ele tem um intermediário, né? O político, o pequeno empresário, o influencer, os podcasters de videogame, que tem uma galinha verde, por exemplo.
Sim.
Né? E aí, olha só. Conforme você vai batendo ali nas bolinhas, você vai acumulando os pontos, né? Você tá gerando acúmulo de capital. Pra quem? Pra bolinha?
Jamais.
Não.
Jamais.
Pra você, jogador, que é o burguês nessa situação toda. Então, o que que é o pinball? O pinball nada mais é do que uma troca de ideias do Marcos Pinball, né? Com o Marx, já que eles são quase contemporâneos.
Sim.
Eles falaram assim, é uma analogia que eu quero mostrar pro povo, né, pra galera trabalhadora, pro proletariado, como ele é manipulado de fato, né? E ainda vou além aqui nessa análise, Samuca, e te digo o seguinte: muitas das vezes o proletariado acha que ele está conquistando o objetivo quando ele entra no deslize bônus, quando ele entra na camada que parece um buraco negro e outras coisas dentro do jogo, mas no fundo são todos artifícios pro acúmulo de capital.
Aliás, não, tu vê que interessante. Ainda nessa tua comparação que tu, de modo notoriamente sapiente, faz do pinball com o comunismo, tu vê que tu pode no pinball dar aquele tapinha famoso do lado da mesa pra desviar a bolinha do seu caminho, certo? E aqui nesse jogo, ao fazer isso, o jogo entra em tilt e para de funcionar. Então tu vê, quando tu usa a mão invisível do pinball pra tentar manipular como ele funciona, ele para de funcionar, entra em colapso. Então tu é obrigado a rebater a bolinha usando apenas as duas pás, os dois flippers, que não são dois por acaso, representando logicamente a foice e o martelo.
Justamente. Mostrando ali que há uma certa luta, né? Que
sim,
assim, como já diria o grande filósofo contemporâneo João Carvalho, o capitalismo falhou, falha e falhará em tudo que se presta a fazer.
Amém.
Gente, eu não vou me delongar muito nesse episódio, nessa parte do episódio, não, tá? É episódio 97, Kingdom Hearts, Nomura, número 7, número 13, tá? Todas as reações que eu tenho ali são 100% honestas. Porque o Samuca só me quebrou demais com essas informações, cara. Eu falei, não.
Eu vou deixar aqui o trecho na íntegra, audiência.
Uhum.
Por duas razões. Primeiro, porque é muito bom ver o Leon cada vez mais não crendo no que tava ouvindo.
Não, cara, eu até hoje não consigo acreditar nisso.
E também porque a duração desse trecho não é por acaso. Então fica aí o questionamento.
Fica aí o questionamento. Ouve.
Kingdom Hearts, Leon, tem quantas letras?
São uma, duas, Kingdom, são sete em Kingdom. Caralho, não, nem fudendo. Cara, Kingdom são sete.
Aham.
Aí tem mais cinco de Hearts. Vai tomar no cu,
tem mais
velho,
seis em Hearts, são 13. Vamos lá. Agora tu soma Sora, Rico e Kairi.
somar as letras de cada um deles?
Isso. Quanto que dá?
Sora são 4, Riku são 4 também, né? Uh-huh. 8 e Kairi são 5. Caralho.
Tá, aí tu... Agora pega a logo da franquia, tá, Leon?
Que você diz o primeiro. Primeiro
pode ser. Kingdom Hearts. Pode ser, aham. Bem no meio, tá em destaque a letra não. M, correto?
Não.
M, Leon. É qual o alfabeto que é? Vamos lá.
Cara, é a 13ª.
Não é possível, né?
O M parece um 13, cara.
Então, nem comecei, Leon, ainda. Vamos lá. Caralho. Nem comecei.
Calma que piora.
Kingdom Hearts 1, Leon. Tem quais magias? Vamos contar rapidinho aqui quantas são?
Vamos,
Fire,
fala pra mim.
Blizzard, Thunder, uh-huh, Aero, uh-huh, Gravity, uh-huh, Cure e Stop. Uh-huh.
Sim.
São sete. Olha que beleza.
São as sete magias clássicas.
É 13 e 7, toda a vida.
Nomura, quem que você votou no Brasil, Nomura?
Uma vez que o Nomura pega muito a referência da Cabala e os números 7 e 13 são cabalísticos. Isso. Eu não parei muito pra pesquisar sobre Cabala pra confirmar.
Aqui o tio Leon pode entrar, hein? O número 7 é um número divino, tá?
Isso.
Porque 7 é um número relacionado a Deus especificamente. Tanto é que na Bíblia aparecem sete igrejas, sete não sei o quê. São sete castas angelicais.
Tanto que o 6 é o número do demônio, meio, porque é quase 7, mas não é 7.
Tem um rolê assim mesmo, exatamente.
Mas, cara, assim, ó, tu começa a ir mais a fundo na parada. Isso no 1 não muito, porque ele tava meio que se segurando ali, mas quando ele largou o freio e foda-se. Por exemplo, tá? Não é só Sora, Ryu e Kairi da 13, né? O trio também de Roxas, Axel e Shion também dá 13.
Teu cu
que dá 13. Também dá 13.
Teu cu, tá? E... Samuka e Leon... Cara, porra, não é possível. Já imaginou Samuka...
Galinha viajante? Não dá. Galinha tem 7. Mas assim, ó, eu vou te falar as duas piores que eu acho, tá? Kingdom Hearts 2. No final daquela parte inicial do Roxas... Lembra que ele bate num PC com a Keyblade e quebra o PC?
Lembra.
Ele bate 7 vezes.
Não é possível, cara.
Não, tô zoando. O Lula é uma criação do Nomura, será?
O Lula é uma criação do...
Será que é isso?
Queria agradecer o companheiro Nomura por ter emprestado o número da sorte pra mim. Obrigado, cara. Companheiro.
E, ó, Leon, vamos contar rapidinho aqui, ó. Vou contar aqui quantos mundos sendo que no Arts 1 tá.
Não.
Fim do mundo. 1.
1.
Hollow Bastion.
2.
Halloween Town.
3.
Olympus.
4.
Traverse Town.
5.
Neverland.
6.
Agrabah.
7.
Destiny Islands.
8.
Mundo do Ursinho Puff lá.
9.
Monstro.
10.
Deep Jungle.
11.
Wonderland.
Não, cara, 12.
Atlântica.
Não. 13, não.
Nomura é um namorão arrombado, irmão.
Seria bom se o episódio 13 do Galinha fosse o Kingdom Hearts, cara. A gente perdeu uma oportunidade aí.
Eu queria muito que fosse isso, cara, mas daí não aconteceu, infelizmente.
Pode ser o 137, Samuka.
Então, esperar muito aí é foda, esperar demais, né?
137.
Esperar
ou
demais.
Ou o episódio 358/2.
É, caraca, velho. É foda, cara. Entendeu? É isso aí.
Cara, Nomura, né? Enfim.
E vou falar pra tia pior, tá? Ô, Leão. A história do Kingdom Hearts encerrou no 3. Depois agora vai ter, tipo, enfim, as, né, mas a saga acabou no 3.
É a saga das Keyblade Wars, motherfuckers.
É, rapidão aí, ó. Soma aí. 1, 2, 1.5, 2.5, 2.8, 3.2 e 3. Dá quanto?
Teu cu! Não, pera. Vai se fuder. Pera, fala de novo. Isso, abre a calculadora. 1
2,
mais 1.5 mais 2.
2.5, 2.8... Que é o remaster louco que ele fez aí. 0.2 e 3.
Ah, não.
Deu 13, né? E tu somou quantos jogos aí pra somar 13?
Eu somei 7 jogos.
Tu somou
7
jogos.
Que doideira, cara. Que isso?
O buraco só vai mais embaixo, entendeu? Quanto mais você cava.
É isso, quanto mais tu cava, mais tu... A cada 7 metros que tu cava, tu acha 13 segredos novos do Nomura. Entendeu? É tipo isso, assim, é complicado as tuas. Mas enfim,
Cara, meu Deus, eu tô em choque. Essa do 2.8, 0. Motherfuckers aí, eu tava... Não tava...
Só provando que o Kingdom Hearts 4 vai ser alguma coisa completamente diferente, porque já é fora do
13. Isso, já acabou o 13 e acabou aqui. Somou 13 já, já era. Tu quer que piore a situação?
Ah, eu quero, né? Vambora.
O Sora, ele foi lançado pra Smash.
Foi. Inclusive, show. O supervisor geral do Smash Bros. Mais recente agora do Switch é o Nomura.
Olha só, a versão do Smash na qual lançou o Sora é a 13.0.
Caralho! Caralho!
Ele foi lançado, Leon, 13 dias depois de ser anunciado.
Não!
E ele é o sétimo lutador do segundo pass de lutadores.
Não!
E 13º overall.
Caraca, velho.
Gente, algum interno Nomura, pelo amor de Deus.
Agora pra acabar, Leon. Quantas letrinhas tem Tetsuya Nomura?
Não. Não pode ter 13.
Tetsuya tem 7.
É verdade, tem mesmo.
Soma com o Nomura dá 13.
Caralho.
Seria Nomura um auto-personagem? Que ele se auto-criou a si mesmo? Não sei.
Já viu ele as roupas que ele usa? Com certeza.
Verdade. É verdade.
Eu tô sem condições de continuar esse episódio, gente. Desculpa, pode continuar daí, Samuka. Pelos próximos 20 minutos eu vou ficar aqui absorvendo todas essas informações em silêncio. Samuka, toca daí, fala
e
dos problemas.
Ele fudeu com qual FF mesmo, Leon, no remake? Foi com 7, olha aí.
Com 7?
Eu não fudeu com Final Fantasy nenhum. Você meça as suas palavras.
Ô, Leon, tu sabe que dia que ele nasceu?
Cara, se ele nasceu no dia 13 do 7, eu vou ficar muito bolado.
Não, 8 do 10, agora não tem nada a ver.
Ah, tá, porra. Se ele nasceu no dia 13 do 7, irmão, eu ia ficar muito bolado.
Eu ia ficar muito bolado, velho.
Sabuca, no episódio 48 a gente fez o nosso primeiro double feature. Oh my god!
Dois joguinhos. Único, a pressão minha.
É, agora foi único, né? É primeiro e único, né? Mas quem sabe não tem esse ano aí.
Merdopsia. É, começou, acabou.
É porque também não foi difícil superar o Merdopsia. Vamos superar. Vamos concordar.
A gente criou. Audiência, não rolou botar aqui que teve nesse episódio, mas a gente tem um episódio que a gente criou um formato Merdopsia.
Sim.
Pra falar mal de jogos.
Sim.
Falou mal de FF8. Acabou o formato.
É, porque viu que não tinha como superar, velho.
É isso, mas enfim.
Enfim, aqui o Double Feature a gente resolveu falar de dois jogos que talvez não rendessem um programa inteiro. E aí teve um momento, foi Stray e Rogue Legacy lá no episódio 48, mas especificamente no momento do Stray, onde o Samuka, cara, ele, assim, eu acho que das rasteiras de contrapé que o Samuka me deu...
Uhum.
Na história do Galinha Viajante, eu quero lembrar pra vocês, antes disso, ô vintaiada linda, lá no episódio número 1, Samuka já falava que ele era o Thanos das piadas ruins. Ele fala, ele
sim.
E o Samuka é de piadas no longo jogo, assim, no long game é com ele, cara. O jogo cumprido, o jogo pensado, o xadrez 5D é ele. Então, assim, essa piada, o Samuka, ele fez o chus a tanice de piadas de rasteira que ele me pegou, porque ele me pegou muito no contratempo. E o pior é que eu entro junto com ele nessa piada. Eu compro
claro
a piada dele e eu expando o universo da piada. Escuta aí. Episódio 48, Stray e Rogue Legacy 2.
É uma equipe de mais ou menos 12 pessoas que fizeram Stray, Samuka.
Caraca.
Aham.
Lançado pra PS4, PS5 e...
Não. É um jogo de gato. Foi pra PS4 e... 5.
Puta que pariu, meu Deus.
Eu não acredito
nisso, não, pode parar o podcast, gente, meu Deus.
Tu acha que não saiu pra Xbox por quê, Leon? Nem pra Switch, só pra PS. É por isso.
Ah, eu acho que é temporariamente.
Mas, ué, qual console chama o gato primeiro?
É aí,
porra,
é
um deles faz pss, 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 literalmente.
O outro espanta com o Xbox, né?
Isso.
Meu Deus. Eu não tô tancando isso não. Vocês me chamaram aqui pra isso, minha gente?
Sim, exatamente.
Seja bem-vindo ao Galinha Viajante de isso. Verdade.
Somos fluentes sem falar nada.
É, somos grandes bosta. Merdeiros.
Isso. Leon, mais uma vez. Cubo de velho. Agora o 25, que foi sem spoilers.
Sim.
A gente começa a falar um pouquinho sobre o jogo ali e tal. O Tyr falando que, ele tava com o save dele meio cagado, deu pau ali e tal. E o Tyr, gente, tem um PC foda. A real é essa, a gente sabe disso. Todos sabem disso.
Sim, okay? Todo mundo sabe disso. Mas veja bem, não entendam como um ato de burguesia.
Não entendam,
né?
Como ato de burguesia. Mas nessa hora a gente se revoltou contra o Tyr. Aí rolou isso aqui, vamos lá, audiência. Vou ver.
Eu na sexta-feira? Foi sexta-feira. Não entendo como algo como de burguesia, mas eu troquei.
Não entendo como ato de burguesia?
Ato de burguesia?
A frase de efeito não que entendo. Virou.
Que pariu. A audiência aguarde camiseta muito breve.
Olha, a frase de efeito que virou sticker no nosso Discord, inclusive, hein?
Eu troquei de PC na sexta-feira. Eu montei o PC, eu já fui baixar o Elden Ring pra ver como é que ia
rodar ele. Tu não montou um PC, tu montou uma porra de um robô gigante. Megazord
parece,
da puta que pariu.
Parece um Transformer.
Eu ouço o Tyr falando isso, só consigo imaginar um monóculo no rosto dele, assim, sabe? Eu montei um PC na semana passada.
Mas ainda foi humilde, pô. Eu troquei uma 1070 por uma 3070, não foi nem 3080. Mas vamos ao que interessa. Eu fui baixar
aqui querendo a porra da placa de vídeo e você aí jogando na minha cara, seu desgraçado.
Eu fui, assim, não sei se vocês sabem, eu na verdade não sabia, fui descobrir só porque eu precisei usar, e a Steam tem o save na nuvem, né, e funciona funciona com 99,9% dos jogos. E é óbvio que eu montei o computador e esqueci de fazer backup.
Mundo esquece, óbvio.
Eu fui restaurar o save na nuvem e a Steam falou que eu nunca joguei Elden Ring na minha vida.
Pau no seu cu, olha aí.
O que, que eu tive que fazer? Aí eu tive que desmontar, tirei o PC da mesa, coloquei o PC antigo e pensei, bom, eu vou fazer da maneira certa. Eu vou ligar a Steam no PC antigo e vou subir o save. Eu fui subir o save e pau no seu cu, você não vai subir seu save.
Nossa.
Aí eu tive que baixar
pegar
o arquivo,
um disquete,
um pendrive, peguei o arquivo mesmo e passei pra lá. Aí 99,999% dos jogos tem cloud save na Steam, menos Elden Ring, não.
Mas
tá funcionando,
o teu,
viu?
O teu PC novo entra disquete ou não?
Não tem mais, infelizmente.
Ó, que bosta de computador.
Puta, só assim pra gente também poder falar alguma coisa, né? Que pariu.
Não tem nem disquete nem leitor de CD, cara. Olha só que merda.
Complicado. Vai conseguir ler o CD do Linkin Park como agora no teu PC novo? Não vai. Aquele Linkin Park Collision Course com o Jay-Z. Vai conseguir ouvir? Boa, não vai. Aí eu vou no meu aqui.
Vai e tal.
Não
grite. Vai e
tal. Enfim.
Olha aí.
Enfim.
Cara, é surreal, né, velho? O quanto que...
Esse cara é gostoso?
Também. Mas a gente conseguiu fazer nesses 100 episódios. Mas se tem um momento em que eu levo pra sempre no meu coração, e que eu acho que foi o momento em que o Samuka despertou o seu sétimo sentido, despertou para o instinto supremo da edição, foi nesse episódio de Darkest Dungeon, que a gente teve uma ideia completamente maluca, eu e o Samuka, falando assim, e se, escuta bem, a gente jogasse assim, 30, 40 minutinhos de RPG pra mostrar que, né, Darkest Dungeon, ele tem muita raiz no RPG de mesa, né? Ele tenta simular um pouquinho esse lance do perigo do old school, né?
A gente fala muito disso no episódio. Personagens e tal, né?
Exato.
A sinergia entre as classes e
não
tal.
Não ter apego ao seu personagem principalmente.
Exatamente.
E aí a gente fala assim, bom, por que que a gente não narra 30 minutinhos de RPG ali pra ver como é que sai? E acabou que isso é um negócio foda pra caralho, velho. Foda pra caralho. Então... A gente vai colocar um trechinho, porque são 30 minutos essa parte do episódio. A gente colocou um trechinho aí que a gente selecionou. Acho que corre lá, que é o episódio 13. E não acredito ainda que foi somente no episódio 13 que a gente fez isso. De Darkest Dungeon. Escuta aí.
Conforme Reynold chama pelo homem, o homem se levanta e vocês notam a face empedernida. Uma face que viu a miséria, uma face que viu a fome algumas vezes, a peste. E quando eu digo a peste, é pelas cicatrizes horrendas que o homem tem no lugar onde falta um olho. A pele bastante machucada, o capuz por cima de uma cota de malhas, uma armadura feita de couro, um colete de couro por cima, uma adaga completamente suja na mão e um coelho, uma lebre, morta na outra. Ele deixa a lebre cair e puxa mais uma daga, lentamente. Vocês estão no lugar errado, gente. Dilma, você não tem dúvida, é um bandido.
Eu tiro minha pistola, miro entre os olhos dele, sem pensar, eu atiro.
Pode rolar o seu ataque, Dilma.
3.
Você dá o tiro. O barulho da pólvora, o clarão dela, é suficiente para fazer o virar o rosto. Mas a bala passa longe, direto, por entre as árvores. Reno, você consegue agir nesse momento de distração que a pólvora do Dimar conseguiu te comprar? O que que você faz?
Vou dar uma coronhada nele. A espada tá em punho, eu não havia desembainhado. No movimento, eu tento coronhar ele.
Você, mesmo com a sua armadura um pouco mais pesada, você consegue se aproximar com alguma rapidez dele. Pode rolar o ataque.
8.
Você puxa e tenta acertar a coronhada, mas ele bloqueia com a mão, ouvindo provavelmente o barulho da sua armadura. Ele bloqueia e dali mesmo ele tenta acertar você. Um 13 te acerta?
Não acerta.
A adaga pega nas placas do seu peitoral. Você consegue ver ela raspando a tabarda que tá por cima, que porta a cruz pelo qual você jurou lutar.
Leon, guardando aqui pro final do episódio de hoje, 5 momentos que a gente separou que acho que são momentos de ouro da nossa análise mais profunda um pouquinho dos jogos, em relação a gameplay, em relação à música, em relação à semiótica, à visual, como tudo isso se comporta muito bem.
Uhum.
E ainda, além disso, cara, como mostra aqui, né, a gente não pode colocar todos aqui, mas mostra como a gente tem gente foda que participa do Galinha com a gente.
Exatamente, eu acho que isso é o mais legal, isso que é o mais foda, isso que é o mais foda. Não tem jeito. A gente brinca muito, né, que a gente não erra na hora de chamar a pessoa pro Galinha Viajante.
Sim.
E eu acho que esses próximos momentos aqui vão mostrar muito isso, né, Samuca? Então, vou começar com um jogo que me surpreendeu muito, porque eu não dava nada por esse jogo quando o Samuca propôs. Falei, vou jogar, né, eu confio no Samuca, mas não estou esperando absolutamente nada. E que grata surpresa foi com esse momento em que a gente trouxe Remy pra falar com a gente aqui sobre Psychonauts 2, que é um jogo que hoje eu ainda levo com carinho e com emoção pro coração. Eu acho que foi o primeiro momento que a gente chamou uma pessoa profissional da área pra falar com a gente.
A gente falou assim, né? Pô, gostamos do assunto.
Sim.
Manjamos? Não.
Não.
Então vamos
não.
Chamar alguém que manje.
Psychonauts 2, episódio 32. Escuta aí. Que a bagagem emocional é muito bom, que ela fica chorando, cara.
Uhum.
Ela tá chorando porque ela quer a etiqueta dela. Você tem que encontrar a etiqueta e dar, né, o...
Uhum.
A etiqueta pra bagagem, ela fica...
Tipo, chorando. Isso aqui veio de onde, né? O que tem aqui dentro? Quando tu consegue isso, ela fica...
É muito maneiro.
É muito bom, cara.
Desculpa, eu tive que te interromper pra falar isso, que eu acho que é uma das coisas mais sensacionais do jogo, cara.
Uhum, não, muito bom. E a bagagem emocional é pra psicologia é aquilo que a gente vai guardando com o tempo, com as experiências, com as frustrações e as alegrias da vida. E a gente vai aprendendo a lidar com as situações conforme a gente vai crescendo, né? Por causa dessas experiências. Tipo, porra, tal pessoa tá me zoando, tal. Não, vou aprender a não ligar pra isso. Não sei, eu vou lá, né, tirar desaforo com a pessoa, alguma coisa do tipo. Sim. Então tu vai aprendendo a lidar com essas situações e a bagagem emocional é isso. Geralmente eu acredito que ela tá chorando, não porque ela tá sem a etiquetinha, mas porque grande parte da bagagem emocional são coisas não muito agradáveis pra gente, né?
Sim.
Mas
sim.
São coisas boas também. Quem lembra do filme Divertidamente, né? As memórias core ali da menininha.
Uhum. Da Riley.
Eram todas alegria e daí depois a gente aprende que tem que ter algumas tristes, algumas com raiva, algumas de nojinho, aquela coisa toda.
Sim.
Então isso serve pra criar mesmo formas de lidar com o mundo e com a vida que a gente vai precisar. Tanto que uma pessoa que é criada desde criança de uma forma muito protetora, uma forma muito, digamos assim, que o pai, a mãe, enfim, responsável, não deixa a criança se frustrar de vez em quando, né? Uhum. Não deixa cair, ralar o joelho de vez em quando, a criança vai crescer e não vai saber lidar com as coisas normais do dia a dia que um adulto lidaria.
Bacana. Uhum, tem o Memory Vault, que é o cofre da memória. Né?
Maravilhoso também. Ele faz alusão ao inconsciente, que são as memórias que a gente... geralmente são memórias traumáticas, assim, que a gente joga lá pro inconsciente, pra barreira da repressão reprimir aquela memória. E ao achar o cofre de memória e a memória vir à tona, é mais ou menos o que é feito na terapia também, de certa forma, em algumas abordagens, assim, né?
Leon, acho que também não é muito segredo que a gente gosta de Dark Souls.
Ah, será? O que será que entrega isso, hein?
E a gente tinha um medo de fazer isso aí, porque... Olha isso, de novo, né? Um jogo foda como esse, requer um episódio igualmente foda. A gente precisava fazer um episódio que fosse à altura do jogo.
Sim.
E esse é um episódio que a gente tem que falar o seguinte: ele funciona muito bem ouvido por completo.
É verdade.
A gente consegue tecer ali bem nossos argumentos. Tanto que essa parte aqui em destaque nesse EP de hoje, Leão, eu meio que montei aqui com alguns trechos de um pedaço um pouquinho maior, na real.
Sim.
Que a gente tá falando sobre como o Dark Souls constrói o mundo dele e por que o mundo é tão legal de explorar, é tão interessante de ir atrás das coisas, por que a lore é tão interessante. E isso é o que torna esse jogo especial, cara. Isso que é muito massa. Então, audiência, ouve aí, episódio 92, Dark Souls. Um pouquinho do que a gente comentou sobre esse jogo maravilhoso.
Jogar Dark Souls é como se você fosse um arqueólogo dos games. Essa é a percepção que eu sempre tive. A primeira vez que eu joguei, eu fui muito direto, né? Seguindo os pontos que eu conseguia, conforme eu ia abrindo novos caminhos, enfrentando os chefes e tudo mais. E aí você vai conectando os pontos, conectando as localidades. A história, ela tá contada no level design de tudo, que nem você mencionou, Ashen Lake aí, que é fenomenal. Os ups e downs, assim, ó, que você vai fazendo dentro do jogo e eles vão conectando. Quando você chega lá nas catacumbas, aí das catacumbas você tem um lugar mais denso ainda pra poder explorar. E aí quando você tá, por exemplo, nos esgotos e o esgoto ele tá conectado num lugar e tudo vai se mostrando como parte da história, vai se conectando como parte da história. É muito bem feito e instiga demais a curiosidade. Eu tenho dó, eu não queria, mas eu tenho dó de quem se afasta do Dark Souls por causa disso. E aí depois pega esse conceito pra comparar com outros Souls-likes e aí vão falar: ah, é por isso que Souls-like não é bom. Tem muita gente que se afasta de jogos do estilo Souls-like porque não gostam ou do combate, que é desafiador, ou não gostam da maneira como o jogo conta a história. E aí é o que o Samuka falou, tem Souls-like que não sabe contar bem a história e por isso ele acaba sendo um pouco inferior, e aí você tem Souls-like que não vai fazer o que Dark Souls faz, cara, ele não consegue.
Eu lembro que na época houve muita comparação de Dark Souls com Skyrim, porque Skyrim tem um storytelling, obviamente, muito direto, você tem diálogos, você vai no lugar e, enfim, contra o Dark Souls, que a história tá sendo contada de outra forma, com o inimigo ali que você enfrenta, com um item que tu acha escondido num canto. Que, gente, eu jamais vou esquecer, isso é uma coisa que fica na minha mente pra sempre. A gente encontra o Havel, né, o Havel, pros íntimos aí, na torre, e depois a gente, pô, você vê aquela armadura, porra, feita de placas de pedra, pô, design meio gladiador, meio sentinela grega, sei lá que porra é aquela. Você fala assim: caralho, que parada foda, hein? Será que isso pode ser uma armadura minha um dia? E tu encontra num baú em Anor Londo as armaduras do Havel, e tu encontra um negocinho que pode matar deuses lá, né? Que é o Occult. Conforme você pega a descrição do elemento oculto depois, você vê que, você fala assim: caralho, esse cara não tava do lado dos deuses? Por que que... Ah, então é por isso que ele tava preso.
É,
sabe,
muito
você
bom,
faz
cara.
uma... É um, é, isso eu jamais vou esquecer, cara, quando eu passei por isso, ou quando a gente
quando
tá
Quando tu realizou isso.
É, quando eu realizei isso, justamente. Ou quando Samuka... Isso aí eu acho também que é muito foda. Quando você, depois de ouvir ali aquela primeira parte da... Aquela CG, yes, indeed. Né, contando ali a era dos dragões e tal. E tu vê o Sith...
Ah, eu ia falar, né, dele agora,
ali,
cara.
Ali mesmo. E você vê o Sith que ele só é um grande arrombado. Ele não tá do lado de ninguém além dele mesmo, sabe? E só porque ele é invejoso. Olha que parada bacana. Mas o jogo não fala com... Mas Sith, por estar com inveja de seus irmãos... Não, sabe? Ele só tá com inveja porque ele não tinha escama. E ele falou: bom, não tem escama, eu vou ter que dar um jeito aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou ensinar a molecada a mexer com magia aqui. Vamos ver o que vai dar. E isso é contado lá quando você vai na biblioteca dele.
Eu ia falar dessa,
né,
parte.
Nos arquivos do Duke. Quando você vai nos arquivos do Duke, você vê que cheio de cristal, o golem de cristal, todo mundo com aquela corrupção cristalina. Não lembro o nome que o jogo dá agora pra isso, mas vou chamar assim. É, o Sands Fortress, por exemplo, né? O lance das armadilhas todas ali, com o fato de você não pode passar. E é um fato muito claro de Anor Londo tá querendo falar: olha, mortos-vivos, fiquem longe daqui, pelo amor de Deus, a gente não quer vocês aqui. E tudo isso não é contado com diálogo mesmo. Tudo isso são conclusões que eu tirei e, de repente, o Miyazaki pensou uma parada muito diferente, e eu acho esse tipo de coisa muito bacana, porque é um conceito que a história, ela não precisa estar gravada em pedra e é aquilo, e é porque é ponto final. Nada contra as histórias que fazem isso. Mas chega uma hora que eu acho legal que fica a interpretação, né? E é tipo um conto de fadas na hora que fala e viveram felizes pra sempre. Você, quando criança, fica imaginando o que, que é esse pra sempre, o que, que aconteceu logo depois daquele momento na história, né? Será que foram pra sempre mesmo? O que, que é o pra sempre? Essas perguntas que ficam em aberto, essa forma que o Miyazaki conta a história. Ele faz essas pontas soltas de propósito pra você completar as lacunas do jeito que você quiser. O jogo, ele é seu.
E a hora que o jogo me ganhou foi o seguinte. Dark Souls, ele tem um mundo que te incentiva a se perder, de certo modo. E isso é parte da experiência. Quando tu acorda à noite na tua casa e tu quer, sei lá, ir no banheiro ou tomar uma água, né, achar a geladeira, enfim, e tá super escuro, e tu vai sem nenhuma luz acesa e tu acha o caminho, é porque tu já conhece tão bem aquele lugar que tu vai de boa, tu sabe dar os passos e não bater na parede, não achar ali nada fechado no caminho, enfim. E Dark Souls, ele faz isso com o mundo, cara. Ele quer que tu conheça o mundo tão bem que tu sabe andar por cada cantinho, cada passagem secreta, cada atalho, enfim. E eu acho que isso foi um acerto foda do Miyazaki, da equipe de design do mundo.
Cara, eu acho que esse foi um dos momentos mais loucos aqui do Galinha Viajante, porque a gente chamou apenas duas pessoas maravilhosas que, com completo tiro no escuro, que simplesmente toparam fazer esse programa do The Last of Us com a gente.
Isso, a gente falou assim, vamos chamar. Não vamos topar, mas vamos lá.
Porque aí a gente já tinha até o plano B, né? Gravar só eu e o Samuka sobre The Last of Us mesmo, prontinho.
E aí toparam.
Que foi a Alice Monstrinho e a Moni lá do The Last of Us Database. E ambas vieram, ambas toparam essa loucura do Galinha Viajante. Eu acho que esse momento aqui, esse momento de Alice entregando uma reflexão fantástica a respeito da Ellie aqui no jogo. Eu acho que esse é um dos momentos que me deu um nó muito grande na garganta. A forma como Alice fala, né, ali, e você consegue ver que ela, cara, é o jogo que mais curte, sabe? Aquilo que mais curte. Sim. E é isso aí. Então, bicho, é inacreditável. Eu acho que esse momento, assim, não tô nem exagerando aqui na hora de vender esse momento, não. É um momento muito foda do Galinha Viajante. E não é à toa que ele tá aqui. Estão lá no episódio 70, The Last of Us, Alice Monstrinho. Mostrando por que o apelido dela é Monstrinho. Escuta aí.
O legal dessa parte do inverno, eu acho duas coisas, na verdade. A primeira é que, a partir desse ponto que a gente vê inverter a sensação de Joe e Ellie, porque antes era o Joe carrancudo, traumatizado, não quer se envolver, quieto e tal, né? E a Ellie falando com ele, querendo interagir, sendo animada e não sei o quê. Depois daquilo inverte, porque a Ellie sofre esse trauma, né? O que aconteceu lá com ela na parte toda do inverno. E é o Joe que fica tentando animar ela, que fica tentando falar com ela, não sei o quê. E ele chega, é a primeira vez que ele menciona a Sarah mesmo, inclusive, quando termina o capítulo do inverno,
é verdade,
e vai pra primavera, ele até fala, olha, a Sarah, não sei o que e tal, e é quando ele aceita daí ficar com a foto, né, mas é legal que a gente vê essa inversão de perspectiva de personagem. Ele, depois que ela cuidou dele, e ele entendeu que ela era frágil e essas coisas todas, entendeu que ela... Foi a partir dali que ela virou a filha dele, na minha interpretação.
Sim, sim.
E o que eu achei muito foda quando eu tava jogando é que, pô, vamos lá, né? Mulher em videogame. Você vai jogar mulher em videogame, primeiro, já foi uma surpresa incrível que nenhuma mulher no Last of Us tá andando de biquíni, salto alto, semi-nua e tal. Já temos uma grande alegria. Que a Naughty Dog, na verdade, é boa nisso, né? Mas eu tava acreditando, jurando até, que o Joel ia salvar ela nessa parte, porque é o que a gente tá acostumado. Que vai Sim. ser a garotinha, nossa, na hora H lá, que o David vai estar matando ela, o Joel vai vir e salvar. Só que não, ela se salva, ela consegue resolver aquilo sozinha. Então eu achei muito foda como desenvolvimento de história, e muito importante ela ter esse arco dela, de que ela passou por esse trauma e ela conseguiu, ela que conseguiu escapar sozinha daquele lugar todo e mata o maluco, não sei o que e tal. Então, pra mim foi também uma das horas que eu olhei pra esse jogo e falei, cara, esse jogo é muito bom, puta merda, ele quebra minhas expectativas de que todos os jogos genéricos fariam. Uhum. E eles falam, não, a gente não precisa disso, não é sobre o Joe essa parte, é sobre a Ellie.
Leon, desde o começo do Galinha eu tenho em mente que um jogo indie tá no meu top 1 da vida do que eu queria fazer no Galinha.
Aham.
Aconteceu esse ano, finalmente. A gente falou de Journey. E, cara, é um jogo que faz tudo certo. A gente fala aqui muito que o jogo tem que ter aquela mistura entre gameplay, audiovisual, temas que ele quer tratar na história e tudo isso. E Journey mistura muito bem essas coisas. Não tem como tu falar de Journey sem falar de todos os possíveis lados do jogo. E esse trecho aqui, audiência, que a gente tá aí comentando, Leon, Léo e eu.
Sim.
A gente destrincha bem sobre uma fase específica do jogo, né? Uma parte que tá ali no começo do jogo ali um pouquinho, naquela parte do deserto ainda. Quando tá recém ficando bem brilhante a areia, antes da parte que é escura ainda tudo. Como o jogo consegue trazer os temas em visual, em história, em música. E depois, coladinho com esse momento aí do deserto, também vai aqui um trechinho do final do episódio, em que a gente comenta um pouquinho sobre os significados da música final dos créditos, das lições que o jogo traz pra gente. Então ouve aí esses dois trechos do EP 7-9 de Journey.
Aqui as cores já estão começando a ficar mais fortes, aqui as cores já estão começando a ganhar saturação. O tema é aquecer as coisas, né? Tu é que você tá ali com aquela cor morta, pastel, sem graça, e ela vira o quê? Vermelhona, bonitona e amarelada e forte, não é? Então aqui a gente tá começando aí, a primavera é a infância, né? Então a gente tá passando pra adolescência, que é onde o fervor tá acontecendo, né? Uhum. Quando você fica possuído por aqueles capetinhas chamados hormônios. Como é que você nota isso? Você nota onde você pega mais evolução, né? Onde o seu cachecol fica bem grande, onde você fica pulando, voando à toa.
Sim, sim.
Você fica fazendo idiotice, uhum. Que é coisa que adolescente faz, né?
É verdade.
E olha que da hora o level design dessa fase, que é o seguinte, né? O caminho pra frente é bem óbvio. É uma ponte gigante na tua frente.
Uhum.
Tu tem que ir aquela direção ali. Mas a fase linear, não, pelo contrário. A fase é totalmente aberta. Tem que ir em cada ponto do canto do mapa jogado pra criar o teu caminho que é óbvio que tu tem que seguir. Então é isso, cara. A criança, adolescente ali, enfim, ela tem que crescer. O caminho é esse. Ela vai virar adulta. Ponto.
Uhum.
De que modo? Aí cada um. Inclusive, curiosidade, não precisa ativar todas as pontes. Dá de pular longe o suficiente, caso tu esteja voltando no segundo gameplay, por exemplo, e passar algumas partes da ponte sem que tu precise ativar aquele negócio ali. Então até isso o jogo te coloca. Bom, se tu conhece de ti o suficiente, tu pode meio que pular etapas, vamos dizer assim, e avançar mais rápido pra maturidade.
Sim.
Então olha que foda. Em relação à música, dois pontos legais de mencionar aqui. Primeiro, a música que, depois que tu ouviu aquele solo de violoncelo no começo do jogo, pela primeira vez, a música é super quieta e distante. Tu vê que ela é abafada, sempre. Uhum. Ela não é clara. Ela tem instrumentos que são ali, que lembram a orquestra, mas que são bem distantes, bem, assim, embolados. Nada muito claro. Por quê? Porque a criança, adolescente, não tem nada claro pra vida ainda.
Sim, exato.
Ela não sabe o que pensar do futuro, enfim. Ela tá ainda tentando encontrar quem ela é. Ela não sabe quem ela é. A música no jogo tem isso, cara. A música te mostra como tu se vê naquele momento. Em todo tempo a música é assim. Então aqui a música te fala que tu se vê como alguém que tu não se conhece ainda. Tu não sabe quem tu é. E aqui nessa fase, tu pode pela primeira vez receber uma ajuda de alguém. Tu pode jogar cooperativamente.
Eu ia comentar isso. Justamente sobre isso.
E aí a música adiciona harpa e viola pra simbolizar os outros jogadores jogando contigo. E quanto mais longe tá de ti, mais fraco é esse volume. Quanto mais eles se interagem, mais ficam juntos, mais parte da música que tu ouve é a viola e a harpa. Então enquanto o violoncelo te representa no jogo, quando tu ouve isso é você no jogo, a viola e a harpa só são usadas no jogo inteiro quando tu tá jogando com alguém. E, repito, né, quanto mais tu interage, mais próximo tu fica e mais tu voa junto, mais tu faz ali as ações junto, mais parte da música fica essa harpa, essa viola. Então é muito massa tu comparar um gameplay inteiro cooperativo e depois jogar um gameplay offline. Porque a música muda muito, cara.
Sim,
muda.
É uma coisa que eu ia falar justamente sobre isso, sobre essa cooperação, né? Porque quando a gente começa a ter uma idade mais avançada, tipo ali 11 anos pra cima, que é quando a gente vira o pré-adolescente e adolescente, né? Que é justamente quando a gente começa a fazer nossas primeiras amizades, por assim dizer, né? E isso. Então, tipo, acho que tem muito essa pegada de a gente se juntar ali pra poder se ajudar. E tem uma outra coisa também, justamente sobre essa analogia de crianças, que existe um estudo na pedagogia que fala sobre os quatro estágios do desenvolvimento infantil, né? Que é o estágio cognitivo. Que tem o primeiro, que é o sensório-motor, que é justamente aquela parte do início, que é quando a gente começa a ver tudo pelos sentidos e objetos, que é aquela que a gente tinha falado de colocar a tomada na língua. Tem o segundo estágio, que é o pré-operacional, que é quando desenvolve, tipo, a memória, a imaginação, que é onde começa a entender tudo aquilo que tá acontecendo, né? Consegue imaginar. Tem o terceiro estágio, que é o operacional concreto, que é quando a gente se torna conscientes, e seja com um evento externo ou tudo mais, que é o que acontece também nessa parte do jogo, da ponte, que a gente consegue entender pra que que serve aquilo que a gente tá fazendo. A gente consegue entender, tipo, ah, então... Isso aconteceu muito na minha gameplay de ontem, né? Tipo, eu falei, ah, então isso daqui serve pra aumentar o meu cachecol. Ah, então esse, o que, que é esse QR Code? Porque a partir do momento que a gente pega... a partir do momento que a gente pega o primeiro símbolo que eu fiquei chamando de QR Code, né? A partir do momento que a gente pega, ele não explica pra o que serve aquilo, né? E de primeiro momento, o primeiro que a gente pega não é tão perceptível assim que aquilo tá aumentando o nosso cachecol ali, né? Então, tipo, a gente consegue compreender depois, tipo, o que que aquilo... Como, pra que que aquilo serve? Pra quem que a gente vai usar aquilo? Então é muito dessa parte de ter a consciência de tudo que a gente aprende. E aí vai pro último estágio de acordo com o estudo pedagógico, né? Que eles falam que é justamente dessa parte da pré-adolescência que eu comecei. Que é do estágio da operacional formal. Que é quando já começa a criança começa a ser capaz de usar a lógica pra resolver problemas. Então, é justamente onde a gente consegue aprender como que funciona ali o nosso mundo ao redor, né? Como é que funciona? Eu preciso fazer isso pra juntar ali, pra justamente formar a ponte. Ah, beleza, pra formar a ponte eu vou ter que usar a comunicação nessas fitas que estão aqui pra justamente criar esse caminho pra que eu possa seguir. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eu acho que eu levei muito dessa parte desses desenvolvimentos pedagógicos que já tinha ouvido falar e tudo mais, até aqui em casa, que eu tenho professoras aqui na família e tudo mais. E eu fiz muito essa analogia, assim, com esses estágios das crianças aqui dessa forma de aprendizado.
Cara, isso aqui que é o melhor? É o crédito agora, né? Você tá passando, você tá refazendo a jornada toda, né? Por tudo que você passou até o começo.
Sim.
E de vez em quando aparece um outro viajante, enquanto você, que é a estrelinha cadente, agora tá viajando.
Isso.
Então quer dizer que alguém, pode ser um player ou não, pode ser programado ou não, alguém tá tendo a experiência de ver a estrela cadente e falar: ah, que engraçado, né? Estrela cadente, rapaz, que porra é essa?
Sim.
E assim, e o jogo é esse ciclo. Vai se fuder esse jogo, velho.
Não, eu vou explodir sua mente mais ainda agora, se liga. Essa é a única música do jogo que é cantada, correto?
Correto.
O senhor viu a letra?
Não, ainda não vi.
Vamos lá. A música tem 5 frases apenas. Tá?
Qual o nome da música?
É I Was Born For This. Nasci pra
I
isso.
I Was Born For This, ok.
Olha só, a frase 1 é uma citação da Eneida, que fala: a cada um é dado o seu dia. Essa frase, até ela canta em latim na música, inclusive. A segunda frase, em inglês antigo, é uma citação do Beowulf, que fala: chegou a minha hora de partir. Então tu vê a, né, referências aqui à morte, enfim. Daí vem em grego da Ilíada: perdida é a minha volta pra casa. E se tu vê o texto original da Ilíada, a frase seguinte fala assim: mas a minha glória em canção não será esquecida. Daí em francês, a Joana d'Arc, essa fala: eu nasci pra isso. Não tenha dó de mim, eu nasci pra isso.
Eu
E por último, um haiku do Matsuo Basho, que ele fala: por essa estrada eu caminho sozinho, nessa estrada do anoitecer de outono. Por fim, volta pra fala da Joana Dark, nasci pra isso, que é a grande lição do jogo pra gente. Que cada um tem a sua jornada, que cada um tem que trilhar o seu caminho, mas que a gente vai nesse caminho ter a influência de outras pessoas e influenciar também outras jornadas por aí com a nossa vida. Tanto no presente, né, tanto pessoalmente pra quem caminha com a gente durante a vida, quanto pra quem no futuro vai caminhar a sua jornada ainda, podendo ver o que a gente deixou pra trás. Ou seja, a gente nasceu pra compartilhar a jornada com outras pessoas.
Porra, cara, arrepiei de novo.
Foda demais, velho. Você é louco.
Cara, que jogo fenomenal.
Pra quem acompanha o Galinha desde o começo, o pessoal sabe que eu ainda tenho muita dificuldade de conseguir, de repente, ali jogar o jogo todo até o final, fazer tudo isso sem comprometer a operação Galinha Viajante como um todo. E eu lembro que do Nier, no momento em que eu consegui jogar, porque era um jogo que na época eu não pude jogar, na época que ele saiu pro PlayStation 4, Samuka, o pessoal falava muito do jogo, que o jogo é incrível, jogo bacana, jogo, e o próprio Samuka destrinchando muito o jogo, e eu fiquei com muita curiosidade na época pra jogar. E quando eu pude finalmente jogar, porque ele saiu no Game Pass, e o Cláudio do Game Pass deu uma surra de surpresa na nossa cara, porque funcionou absurdamente bem, e só foi por causa dele que eu pude jogar, eu sei lá, acho que foi o momento em que um dos jogos da minha vida tinha nascido ali, na minha frente, né? Eu falo, tipo, porra, finalmente, um dos jogos da minha vida. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de definir. As pessoas, quais são os seus jogos favoritos? Eu falo, puta, não me faz essa pergunta não, velho.
Difícil, fala, não, né? Porra,
nossa,
difícil
não, ainda mais pra gente, né, Samuka, que joga videogame, sei lá, tantos anos. A gente já passou por tantas experiências incríveis em termos de videogame,
e não só joga,
né?
Mas a gente gosta tanto dessa indústria que a gente procura jogar muito jogo e consumir até o máximo da parada.
A gente decidiu fazer um podcast sobre isso, né, cara?
Isso, assim, trabalhar com essa porra.
Trabalhar com essa porra. Então, assim, é apenas a minha alegria, a minha emoção falar das lições finais de Nier Automata, porque esse trechinho final do Nier é o tipo de coisa que o seu cérebro, ele vai botar numa caixinha especial e você vai lamentar muito por isso só ser uma vez na sua vida, porque você gostaria de reviver aquele momento diversas vezes. Aquilo ali até hoje, só de falar, eu tô fazendo força aqui pra não ficar com a voz embargada na gravação. Mas é um momento que me pega demais, cara, demais. Eu acho que foi um momento em que o Galinha virou a chave. Foi o episódio 20 de Nier Automata, que ele é muito significativo, foi onde a gente mudou bastante coisa. Então escuta aí.
Além disso tudo, olha que bacana, quando ele te pergunta, pô, você tá disposto a ajudar mesmo que seja uma pessoa má? Você tá fazendo aquilo assim, estou fazendo uma bondade. O que a pessoa vai fazer com a minha bondade não é mais problema isso. Meu.
Sim.
Tu não deixa a maldade do outro te influenciar.
Acima,
né?
De tudo.
Tu quer que a tua bondade influencie ele. Essa que é a parada.
Exatamente.
Né? Então, tu podia escolher falar assim, ó. Ah, pode ser um filho da puta, então eu não vou deitar sem porra nenhuma, não.
Isso.
Então eu não vou, beleza. Poxa. Quando tu faz isso, o que acontece? A maldade do cara te afetou, né? Tu mudou a tua vontade pelo que o outro fez ou não deixou de fazer, enfim, né?
Justamente.
Mas se tu, sabendo que a tua ajuda pode chegar a alguém que não merece, e tu faz ainda assim isso, tu tá indo contra a corrente de negatividade, né? Tu tá falando assim, ó, pô, a minha parte de bondade eu tô fazendo. E aí, como tu falou, se a pessoa faz isso pro bem ou pro mal, se ela aceita isso ou não, né? E leva isso em frente ou não, aí a minha parte eu fiz. A gente tá num mundo muito foda hoje em dia, em que isso não acontece quase nunca, né? As pessoas se deixam afetar pela maldade dos outros, na real, né?
É.
Elas falam, pô, se a pessoa XYZ lá é um filho da puta, eu vou ser bom por quê? Né? Quando tu pensa isso, tu tá sendo tão ruim quanto elas. Porque tu deixou a tua índole ser afetada pelo outro, né? Agora, se faz o contrário, se tu pensa, não, eu sou assim, eu sou uma pessoa que tem a atitude correta, e se essa minha atitude correta influencia XYZ de um modo bom, ou se eles vão pegar essa minha atitude e vão lá pro caralho, então o problema é deles. Mas exatamente. A minha parte eu fiz.
A sua parte você fez, exatamente. É isso aí, cara. Eu acho que essa é a grande moral, né? Foda. A pergunta que o Nier faz o tempo todo pra gente é o que, que torna o ser humano humano.
Isso, é isso.
Você,
aí.
Ele passa o tempo todo por razão por existência. O que, que torna o ser humano? É a consciência? É possuir uma alma? É possuir um tesouro? E pro Yokotaro, né, fica claro que é a capacidade de você fazer o bem e se sacrificar pelo outro, independente do que aquele outro faça. Você fazer uma excelente ação. Você tá deletando teu save, né, velho? O negócio que você trabalhou pra caralho pra chegar ali. Então você tá fazendo uma boa ação, mesmo que a pessoa na vida pessoal dela seja um escroto, um babaca. Você tá abrindo mão de tudo. E aí a resposta dele é: o ser humano é isso. Ele se sacrificar pelo bem de todo mundo, pelo bem do próximo. Yokotaro, seu monstro!
Seu monstro.
Seu monstro, eu quero socar essa tua cara de Emil até você pedir arrego, seu desgraçado. Seu lindo, te amo. Centésima vez, na verdade um pouquinho mais, mas tudo bem. Centésima vez, vamos encerrando mais um Galinha Viajante, senhor Samuquinha, não acredito.
Acabou, cara. Acabou.
São 100 episódios.
Que maravilhoso, e eu já tô esperando já, já tô aguardando pelo 200.
Já, a gente já tá separando momentos aqui.
Cara, no EP que vem já tá editado um pedaço que já vai pro 200, irmão.
Rapaz, isso já definimos aqui, né? Ele já tá falando, puta, que pena que ele virou 101, porque ele estaria aqui com certeza.
Vamos botar aqui, foda-se agora, do nada?
Do nada, só um trecho então, só um spoiler do Neida.
Do nadão aqui, do Neida.
Eu sou o Leon Cleveland. Estou aqui para lhe fazer uma pergunta. Não poderia o jogador receber um jogo completo e bem feito? Não, diz o designer. Precisamos de mais tempo para arrumar os bugs. Não, diz a publisher, entupindo o jogo de loot boxes e microtransações. Não, diz o acionista, quem sabe no próximo jogo. Eu rejeitei estes conceitos. Escolhi jogar algo diferente. Eu joguei o impossível. Eu joguei BioShock. Um jogo no qual o jogador não é limitado por caminhos lineares e sem criatividade. No qual o jogador não está restrito aos clichês presentes em todos os outros FPS e nem preso a uma narrativa chata e previsível. E com o suor do seu controle, BioShock pode ser o seu jogo também.
Você que chegou pela centésima vez ao final desse episódio, lembrando que você pode mandar suas críticas, comentários, sugestões e trechos favoritos pro 200, tá? Você pode mandar também, porque daqui mais 100 episódios a gente vai voltar para cast@galinhaviajante.com.br, Samuca.
Repita 100 vezes, Leon.
Tá bom. cast@galinhaviajante.com.br, cast@galinhaviajante.com.br, cast@galinhaviajante.com.br.
Ou no @galinhaviajante em todas as 100 redes sociais.
Esse episódio 100 marca marca mais um marco do Galinha Viajante. Pra quem é mais perspicaz, sagaz aí, já notou uma pequena diferença quando você entrou aí no seu agregador de podcast? Né, Samuca? Uma pequena
diferença.
Uma pequena diferença, uma pequena... Assim, na verdade, não entrou agora no episódio 100, mas eu tô falando agora no episódio 100.
É, entrou na semana entre o 99 e o 100, então...
É, então você já reparou aí...
Estamos com uma logo nova, bonitinha, agora a galinha jogando videogame na logo.
Obrigado, Ítalo, seu maravilhoso.
Obrigado.
Cara, ficou... é isso, eu quero... Pro episódio 200, até o episódio 200, o nosso objetivo é contratar o Ítalo como nosso ilustrador oficial.
Amém. E acabou, Leão. Chega por hoje. Deu.
E você que chegou até o final do episódio, eu agradeço demais. Vejo vocês na próxima Quinta Fire. Valeu, falou!
Valeu, abraços. Mentira, valeu, beijos.
Olha, mudou em cima da hora, que é um...
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Thiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Marcarini,
Mário Buzetti,
Lucas Nicolas,
André Gomes,
Leandro Andreassi,
Evandro Popi Júnior,
Daniel Barbosa,
Agatha Sofia,
Cleiton Oliveira,
Jair Cerqueira,
Igor Souza,
Matheus Carvalho,
Ernesto Melo,
Guilherme Garcia.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.